Queria saudar todos os presentes, naturalmente o Sr. Presidente da Assembleia da República, a Sra. Comissária, todos os senhores deputados, eurodeputados, deputados regionais, embaixadores, membros da sociedade civil. Agradeço muito a vossa presença, aproveito para desejar a todos um bom ano e fazer um agradecimento redobrado ao Sr. Presidente, que é, em dois dias, a segunda vez que nos dá a honra e o prazer de se associar a uma iniciativa do Parlamento. De imediato, dar-lhe a palavra para proceder à abertura desta nossa reunião. Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, deputado Luís Capelas Santos, Sra. Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, professora doutora Elisa Ferreira, senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, às Assembleias Legislativas Regionais e ao Parlamento Europeu, senhores representantes dos governos regionais dos Açores da Madeira, minhas senhoras e meus senhores. Quero antes de mais agradecer o amável convite que me endereçou o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para presidir e intervir nesta audição, que conta com a participação da Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, professora doutora Elisa Ferreira, uma amiga de há muitos anos, que hoje temos a grata satisfação de receber na Assembleia da República. Permitam-me só um breve parênteses. Em 1995, portanto no século passado, fizemos todos parte do mesmo governo, o primeiro governo do engenheiro António Guterres, eu como ministro, e vossas excelências como secretários de Estado, mas que rapidamente passaram à fase subsequente. Com a Comissária Elisa Ferreira foi um pouco mais tarde. As audições públicas sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia são já uma tradição, realizando-se anualmente, com o objetivo de promover na Assembleia da República e de uma forma alargada um debate plural sobre o programa de trabalho, discussão em torno da qual são definidas as iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeitos de escrutínio pelo Parlamento. Não só aquelas que assumem especial relevância política para Portugal, mas também as que se revestem de maior importância para o processo de construção europeu. Assim é, em consequência, em particular, do Tratado de Lisboa, assinado em dezembro de 2007, no culminar da terceira presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que foi trazer um conjunto de inovações sobre o papel dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros, reforçando a sua intervenção e os seus poderes no acompanhamento e na apreciação das políticas europeias, na firme convicção de que os Parlamentos Nacionais contribuem ativamente para o bom funcionamento da União Europeia. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, no momento em que Portugal volta a assumir a presidência do Conselho da União Europeia e cabendo uma vez mais à Assembleia da República a responsabilidade de assegurar a dimensão parlamentar da presidência e a execução das suas prioridades, esta audição assume especial importância. Desde logo porque o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021 diz respeito ao nosso próprio trabalho, à nossa própria agenda, à concretização das nossas prioridades. Como todos sabem, uma ligação muito estreita entre as prioridades políticas da Comissão Europeia para 2021, o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia aos serviços das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia, com aquelas que são as linhas de ação da presidência portuguesa. Uma Europa resiliente, verde, digital, social e global, sob o mote É Tempo de Agir. Depois, porque há também uma grande afinidade entre os objetivos estratégicos do Programa de Trabalho para 2021 com aqueles que são os grandes objetivos que o trio de presidências ao nível parlamentar, Alemanha, Portugal e Eslovénia, definiu na declaração assinada no passado mês de junho para o período de 18 meses, 12 dos quais correspondentes ao ano que agora se inicia. E dessa forma, percorrendo as presidências portuguesa no primeiro semestre e eslovena no segundo semestre. E claro está, porque em qualquer das dimensões que acabo de referir, se parte de uma realidade muito difícil, resultante de uma crise pandémica que não poupou ninguém e que comportou e continua a comportar consequências económicas e sociais devastadoras em Portugal, na Europa e no mundo. Devemos assim encarar o programa de trabalho que a Sra. Comissária Elisa Ferreira apresentará melhor do que ninguém, como um instrumento para operar a mudança que ambicionamos através do desenvolvimento de políticas consistentes, com impacto na vida dos cidadãos, seja no domínio da transição ecológica ou digital, seja no plano do reforço das nossas instituições. Aqui só queria fazer um breve parênteses, dizendo que quando este programa foi apresentado, a situação pandémica era bastante melhor do que hoje. E, portanto, até que ponto é que não vai ser necessário um reforço a todos os níveis deste programa, é uma questão que eu gostaria, desde já, de lançar à Sra. Comissária Elisa Ferreira. Tendo sempre em mente uma Europa mais forte, firme nos seus princípios e valores. Caras e caros deputados, Sra. Comissária, é precisamente em torno de uma Europa mais forte e coesa nas suas políticas que se debruçará a Conferência sobre o Futuro da Europa, uma iniciativa da Comissão Europeia, a que a Assembleia da República dará o seu apoio, assim seja estabilizada a data para o seu lançamento. E porque não há futuro sem democracia, de igual forma nos empenharemos na organização de uma conferência em que as causas do preocupante retrocesso democrático que se conhece no mundo e o crescimento das forças autoritárias serão debatidos, bem como as ações que devemos empreender para valorizar e aprofundar a democracia e, dessa forma, aproximar as instituições dos cidadãos. Uma iniciativa que desenvolveremos, procuraremos desenvolver durante a Presidência, em estreita articulação e parceria com o Parlamento Europeu e com outros Parlamentos Nacionais dos Estados-membros e não apenas dos Estados-membros. Minhas Senhoras e meus Senhores, as circunstâncias exigem de todos nós responsabilidade, capacidade e lucidez nestes dias difíceis. Responsabilidade na forma como encaramos o ambiente, os recursos naturais, os direitos humanos, a democracia. Responsabilidade na resposta que damos aos grandes desafios com que as nossas sociedades se deparam, gerando a confiança dos cidadãos e aproximando-os do projeto europeu. Capacidade em manter um diálogo permanente com o outro, seja aqui no plano nacional, seja com os nossos parceiros europeus, seja na cena mundial, progressivamente multipolar e fragmentada, e em que é tão necessário afirmar uma Europa forte e coesa. Lucidez na forma como distinguimos o essencial do acessório, mais ainda quando estamos confrontados com uma crise sem precedentes como esta. Assim será se pretendermos afirmar um modelo social europeu, se pretendermos promover uma União Europeia assente no valor da solidariedade, se pretendermos uma recuperação alavancada por transições climática e digital justas e inclusivas, que não deixem ninguém para trás. Minhas Senhoras e meus Senhores, cabe-vos agora a palavra. Como Presidente da Assembleia da República, mas também como cidadão, desejo-vos uma boa jornada de trabalho. O resultado desta audição impactará nas nossas atividades enquanto parlamentares e, de igual forma, espero, na vida concreta de todos nós, cidadãos portugueses e europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora dar início, então, à apresentação do Programa de Trabalho para 2021 da Comissão Europeia para a Sra. Deputada Elisa Ferreira, a quem quero manifestar também o meu profundo agradecimento. Senhora Comissária, deputada, peço desculpa, Senhora Comissária. Senhora Comissária, é também a segunda vez em dois dias que está numa iniciativa do Parlamento. Tivemos a oportunidade ontem de partilhar a primeira reunião de presidentes da COSAC sob presença portuguesa, que me deixou particularmente agradado, porque devo confessar-vos, penso que todos partilharão esta minha opinião, não me lembro de nunca ter visto uma postura tão positiva e tão construtiva por parte da totalidade dos Estados-membros. Isso deve certamente à circunstância que vivemos, mas também ao mérito do consenso que o programa da Presidência gera e da expectativa muito positiva que esta Comissão suscita. Portanto, esta Comissão quer a surpresa agradável que constituiu a sua líder, quer a qualidade dos comissários, e em particular da comissária portuguesa. Estamos, portanto, num tempo que é um tempo sombrio, por um lado, mas um tempo de esperança e de grande expectativa por outro. E, portanto, estamos todos mobilizados para transformar esta grande dificuldade na grande oportunidade para a Europa, depois da excelente presidência alemã, que não só tomou as decisões que estavam, algumas delas, há muito pendentes, clarificou-se a relação, finalmente, com o Reino Unido, e penso por isso que temos agora todas as condições, tal como diz o lema da presidência portuguesa, de agir transformando em realidade aquilo que são os programas, que são sempre teoricamente muito bonitos, mas que muitas vezes não são concretizáveis. Portanto, é na expectativa de que iremos ter, a partir de agora, um tempo de realização, que esta iniciativa se realiza. E eu queria, uma vez mais, agradecer a todos a presença. Esta conferência suscitou um interesse que também me surpreendeu pela positiva. Temos bastantes inscrições, creio que 39 inscrições, o que significa que cada um dos senhoras e senhores deputados não poderão ceder 1 minuto e 30, terei de ser rigoroso, porque temos de cumprir. Infelizmente não podemos fazê-la totalmente de forma presencial, mas os senhores eurodeputados, os deputados das regiões autónomas, representantes da sociedade civil, das confederações, dos sindicatos, estão a seguir-nos e estou certo que não daremos o tempo por mal empregado nesta nossa sessão. Por último, há pouco, cometi um lapso grave de não ter feito uma saudação especial aos representantes em Lisboa do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, cuja presença igualmente agradeço. Senhora Deputada, Senhora Comissária, de onde preferir? Senhora Comissária, faz favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, caro Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Senhor Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, caro Deputado Luís Capolas Santos, Senhoras e Senhores Deputados, restantes participantes, enfim, antes de mais nada, deixem-me agradecer as amáveis palavras com que fui recebida, com um lado que ultrapassa a própria simpatia institucional, relembrando trabalhos que fizemos em conjunto, e eu gostava de facto de reforçar essa ideia de que é já um longo trajeto, grande parte dele trabalha em conjunto, grande parte dele no enquadramento europeu, porque eu também não esqueço que para além de ter participado como Ministra do Ambiente no primeiro governo, em 1995, a seguir foi a convite de Eduardo Ferro Rodrigues, que eu acabei por integrar as listas para o Parlamento Europeu, e a partir daí trabalharmos juntos também nesse espaço. E, portanto, há de facto aqui um trabalho, e com muitos dos que estão aqui presentes, há de facto todo um trabalho de anos a fio, em prol daquilo que são as nossas convicções europeístas e de desenvolvimento com solidariedade dos cidadãos e do país. E, portanto, um grande obrigada também pela presença aqui do Sr. Presidente da Assembleia da República, que está com imenso a fazer e, no entanto, teve o cuidado de reservar um espaço para participar connosco nesta discussão. Uma discussão que eu começaria por evocar, sublinhando duas citações que são muito usuais, quase que se transformaram em citações banais, mas que neste momento eu vou repetir, e vou repetir porque eu acho que elas mantêm uma enorme atualidade. Uma é aquela citação de Jean Monnet, que diz que a Europa será forjada em crises e será a soma das respostas a estas crises, aquilo que vai constituir a Europa. E a segunda, que eu também gostaria de evocar, é de Robert Schuman, que declarou: a Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto. E eu acho que não havia momento em que estes princípios fossem postos mais à prova do que o momento atual. E talvez por isso aquela constatação de um ambiente diferente, que é o ambiente que se sente quando nós percebemos que ou nos salvamos juntos ou, enfim, isoladamente não há solução, talvez seja isso que neste momento domina a discussão sobre a Europa, e eu gostaria que ela tivesse surgido assim, sem a pandemia, mas já que a pandemia existe, ao menos que aproveitemos para separar o que é fundamental do que é acessório nas nossas opções políticas e sociais. Caros colegas, eu vou dirigir-me como colegas porque ainda me sinto parte desta coletividade onde eu tive tanto prazer em estar e em participar durante tantos anos da minha vida. Nós temos, de facto, hoje perante nós mais uma crise, provavelmente a mais grave dos últimos 100 anos, e ela ainda não está ultrapassada, nem nas suas vertentes humanitária e sanitária, nem na sua dimensão económica e social. Mas temos também a demonstração de que, com as respostas que estamos a dar, com as realizações concretas de solidariedade de que, de facto, falava Schuman, estamos a forjar a Europa, dia a dia, passo a passo, objetivo a objetivo. O momento não é nem de complacência, nem de potência, mas sim de urgência, de determinação e de ação. E é disso que vou tentar falar convosco, das ações previstas para 2021, mas também do que foi feito de mais relevante para responder a esta crise. Desde logo, e sendo responsável pelo pelouro da coesão e reformas, queria sublinhar que a política de coesão esteve na primeira linha da intervenção, da resposta à crise. Em abril, propusemos uma alteração regulamentar e ela ficou conhecida por CRI, o que significa Coronavirus Response Investment Initiative, portanto CRII. E, segundo essa iniciativa, ela permitiu, e o Parlamento Europeu foi extraordinariamente ativo, tendo reunido para aprovar esta iniciativa pela primeira vez e votado online, mas também o Conselho foi extraordinariamente colaborante e permitiu reprogramar todos os fundos estruturais, FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, que ainda não estivessem utilizados. E até à data de hoje, foram reafetados, segundo utilizando esta facilidade, em toda a Europa, cerca de 20 mil milhões de euros. O processo continua, portanto, há algumas semanas atrás eu não diria 20 mil milhões, neste momento são 20 mil milhões, que serviram para financiar aquelas ações que eram de emergência. Financiou máscaras, ventiladores, vacinas, o apoio a pequenas e médias empresas ou o apoio à manutenção de postos de trabalho. Com estes fundos, que são fundos estruturais reprogramados dentro dos envelopes nacionais, houve já a aquisição de 2,3 mil milhões de unidades de equipamento de proteção individual, Meio milhão de empresas foram apoiadas, inclusivamente com capital de funcionamento. Isto é já uma resposta concreta. Introduzir flexibilidade, introduzir a capacidade de responder à emergência. Outro exemplo importante é a estratégia da União Europeia em matéria de vacinas. No prazo de apenas 6 meses, a União Europeia assegurou 2,3 mil milhões de doses de vacinas, negociando de forma coletiva em nome dos Estados-membros, o que permitiu aumentar o poder negocial, baixar preços e garantindo um tratamento equitativo de todos os Estados-membros, o que não aconteceria necessariamente se de facto estivesse individualmente a fazer estas negociações. As doses garantidas, uma vez finalizado o processo de certificação e uma vez produzidas, o processo de facto não é imediato, serão suficientes para vacinar todos os europeus e também apoiar países vizinhos e países em desenvolvimento. Outro passo concreto de solidariedade europeia. Sobre o plano de recuperação apresentado pela Comissão, ele não tem precedentes em termos quer de montante, quer de ambição. E a nossa convicção é que este plano vai permitir projetar a Europa no futuro. Tratou-se de uma proposta, a meu ver, corajosa e inovadora, e prevê a emissão de dívida conjunta europeia. Esta dívida vai ser paga, esperamos nós, através de novos recursos próprios. A União Europeia tornar-se-á, também, o maior emissor mundial de obrigações sociais e de obrigações verdes, o que é importante no mercado financeiro global, haver esta marca de que é a União Europeia o grande emitente destas obrigações. Um tabu que se quebrou, de facto, e quem acompanhou as discussões sobre todo o tipo de pedidos de dívida conjunta reconhecerá isto. Um novo passo e uma realização concreta também da solidariedade europeia. Portugal assumiu, há dias, em 1 de janeiro, a responsabilidade de estar à frente deste projeto de construção. E se é verdade que a presidência alemã foi o momento de tomada de decisões, chegando a acordo sobre o orçamento, aprovando as regras necessárias, finalizando o processo do Brexit, como foi aqui evocado, a presidência portuguesa será o momento da execução, permitindo que estes projetos sejam postos em marcha. Este é um primeiro ponto de alinhamento entre o programa da Comissão e as prioridades da presidência portuguesa. E eu estou a repetir aquilo que foi dito pelo Presidente da Assembleia da República, mas não vou deixar de o fazer porque eu acho que é uma mensagem central. O mote do nosso programa de trabalho para 2021 é da preparação à execução. O lema da Presidência portuguesa é tempo de agir. O traço comum é a necessidade de passar das propostas às realizações concretas. Os nossos objetivos para 2021 estão condensados no título do Programa de Trabalho, Uma União Vital num Mundo Fragilizado. O programa mostra como propomos superar as fragilidades causadas pela crise, aproveitar as oportunidades que temos pela frente e imprimir uma nova vitalidade à União Europeia. As prioridades para o próximo ano incidirão assim na recuperação e no reforço da resiliência, a fim de reerguer a União Europeia após a crise sanitária, reforçando os setores mais frágeis da economia, as regiões mais afetadas. As crises do passado ensinam-nos que algumas regiões, alguns setores, recuperam rapidamente, ao passo que outros têm mais dificuldades. Estes necessitam de uma ajuda mais prolongada. O nosso desafio é não deixar nenhuma região para trás, nem esquecer nenhum europeu. A crise provocada por Covid-19 é um enorme desafio, mas também nos coloca perante uma enorme oportunidade, a oportunidade de reconstruir melhor, a oportunidade de acelerar as transições ecológica e digital, a oportunidade de nos colocarmos na vanguarda mundial em vários domínios, desde a inteligência artificial até sermos o primeiro continente descarbonizado do mundo. E aqui encontramos outra importante coincidência com a presidência portuguesa, que identificou como linha de ação prioritária uma recuperação resiliente, verde, digital. Muitas das principais iniciativas que nos propomos apresentar são a materialização das orientações políticas e dos documentos estratégicos que adotamos no primeiro ano do mandato desta Comissão. São 86 iniciativas que estão previstas no programa de trabalho. Permitam-me que vos dê alguns exemplos das principais. Em primeiro lugar, para alcançar a neutralidade climática até 2050, incluindo o objetivo intermédio de reduzir em pelo menos 55% as emissões de gases até 2030. Vamos avançar para isto com várias medidas do pacote Preparados para os 55, estou a traduzir do inglês Fit for 55, entre elas destaco o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras. E o mecanismo é necessário porque ele ajudará a reduzir o risco de fugas de emissões, ou seja, o risco de que o que deixa de ser emitido na Europa passe a ser emitido em países terceiros, sem ganhos para o clima e com perdas para a economia. Visa, por isso, assegurar condições de concorrência equitativas e incentivar também os parceiros da União a reforçar a sua ambição em matéria de clima. Os recursos deste mecanismo serão um dos recursos próprios que nos propusemos apresentar e que visam pagar as emissões de dívida que estamos a fazer e que serão pagas, como se sabe, entre 2028 e 2058. Apresentaremos também um conjunto de propostas para concretizar outros documentos estratégicos adotados em 2020, nomeadamente o Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular, a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia e a Estratégia do Prado ao Prato, From Farm to Fork. Todas estas iniciativas fazem parte, e há muitas outras, do chamado Pacto Verde e de uma transformação profunda na forma como trabalhamos, como viajamos, como consumimos. É esta mudança radical que está em causa. Em segundo lugar, o segundo objetivo vai no sentido de que esta seja a década digital da Europa. E avançaremos, por isso, com o roteiro de objetivos digitais para 2030, relacionados com a conectividade, as competências e também os serviços públicos digitais. Permitam-me recordar que no mês passado apresentamos já dois atos legislativos importantes, a Lei dos Serviços Digitais e a Lei para o Mercado Digital, que permitirão, esperamos nós, regulamentar um domínio onde até agora havia muito poucas regras. Se queremos fazer do digital as novas vias de comunicação, temos de criar um código da estrada, regras, que permitam uma utilização comum e em segurança. Daremos também seguimento ao livro branco sobre a inteligência artificial e atualizaremos a estratégia industrial em função dos impactos da crise. Não esqueceremos a dimensão social do digital e proporemos legislação para melhorar, um aspecto que é muito importante, as condições laborais dos trabalhadores das plataformas. Terceiro eixo, apresentaremos um plano de ação ambicioso para implementar um pilar europeu dos direitos sociais, de forma a garantir, efetivamente, um slogan que não pode ser um slogan, tem de ser assumido com grande sinceridade, que é de não deixar ficar ninguém para trás neste processo de recuperação da Europa. Esta é outra importante sinergia com a presidência portuguesa, que fez da Europa Social uma prioridade da sua ação. Particularmente, eu congratulo-me com o ênfase que está a ser colocado nesta questão. No momento de crise, temos de ter a inteligência económica e a sensibilidade social para atender àqueles que são mais vulneráveis. O plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais servirá de base à declaração que a presidência portuguesa pretende adotar durante a Cimeira Social a realizar no Porto, logo no princípio de maio. Entre outras, estas propostas incluirão, por exemplo, e eu gostaria de sublinhar esta iniciativa, a nova Garantia Europeia para a Infância, que visa assegurar a todas as crianças o acesso a serviços básicos, essenciais em democracia, como a saúde e a educação. Mas queria sublinhar a este respeito as importantes medidas que, entretanto, já foram tomadas, como seja a criação do instrumento SURE, outra vez uma sigla em inglês, mas que mobiliza 10 mil milhões de euros destinado a financiar regimes de tempo de trabalho reduzido e que tem apoiado a manutenção de postos de trabalho, também em Portugal, que ficou chamado de layoff. Portanto, este esquema está a funcionar e é uma espécie de balão de ensaio para a emissão de dívida através do Next Generation. Apresentamos também uma proposta relativa a um quadro, e isto foi importante também, de um salário mínimo, que visa garantir rendimentos adequados e dignos para todos os trabalhadores. Propusemos ainda uma agenda de competências que visa dotar a mão de obra europeia com as qualificações necessárias para as necessidades futuras. Todas estas iniciativas são prova de que a dimensão social tem de ocupar forçosamente um lugar central na resposta a esta crise. Quarto eixo, face à Covid-19, a Comissão propôs a criação de uma União Europeia da Saúde. Trata-se de uma ilustração concreta da frase de Monet, em que uma crise contribui indiretamente para o processo de construção europeia. Neste contexto, sugerimos, entre outros, a criação de uma nova agência de investigação e desenvolvimento em biomedicina. Gostaria também de recordar o que foi feito ao abrigo da reprogramação dos fundos de coesão de que falei no início, onde uma parte significativa dessa reprogramação se destinou efetivamente a reforçar o setor da saúde, através da aquisição de equipamentos, medicamentos, material de proteção e até a contratação de pessoal extraordinário. Em quinto lugar, para preservar o mercado interno, nomeadamente a livre circulação na União Europeia, e melhorar o seu funcionamento, apresentaremos uma nova estratégia para o futuro de Schengen, que incluirá um conjunto de medidas em matéria de migração legal e integração. Iremos também definir orientações políticas gerais para guiar os esforços contra a imigração clandestina, a fim de dar seguimento ao novo pacto em matéria de migração e asilo, que mantém o princípio da solidariedade como pedra angular da nossa ação. Em sexto lugar, vamos apresentar várias iniciativas para reforçar a cidadania e a democracia europeia, novas estratégias sobre os direitos das crianças, novas estratégias para as pessoas com deficiência e uma proposta para combater a violência de género, que é um assunto que eu também gostaria de sublinhar. Além disso, a Comissão proporá regras mais claras sobre o financiamento dos partidos políticos europeus. Proporemos também medidas para proteger os jornalistas e a sociedade civil contra a litigância de má-fé. Trata-se de propostas às quais atribuo uma enorme importância, uma vez que a União Europeia assenta nos princípios da democracia e do Estado de Direito. Os acontecimentos a que assistimos na semana passada nos Estados Unidos demonstram que os riscos são reais, não os devemos menosprezar e que temos de cuidar todos os dias dessa planta frágil que é a democracia. A Comissão publicará igualmente este ano o 8º relatório sobre a coesão. Não se trata de mais um relatório, dado que 2020 não foi um ano como os outros. Desde o início da crise, que tenho vindo a alertar para os riscos de uma recuperação assimétrica e para a necessidade de proteger e promover a coesão económica, social e territorial. Congratulo-me que nas decisões orçamentais esta preocupação tenha sido refletida. Neste relatório, vamos analisar de perto as disparidades económicas, sociais e regionais, tanto antes como após o Covid-19, tanto quanto for possível com os dados que estiverem disponíveis na altura. O relatório examinará igualmente a melhor forma da política de coesão fomentar uma recuperação e as transições ecológica e digital. Esta informação sobre as regiões é crucial para compreender as questões ao nível local e para orientar adequadamente a resposta política, não só à escala europeia, mas também de todos os níveis de governo. Tenho insistido muito com todos os Estados-membros para a importância de políticas e soluções que sejam territorialmente sensíveis, aquilo a que se costuma chamar place-based approach, portanto, partir do território para cima, pois também disto depende uma recuperação justa e equilibrada. Neste contexto, a Comissão vai propor igualmente uma comunicação com uma visão a longo prazo para as zonas rurais, que terá por objetivo aproveitar todas as suas potencialidades, estimulá-las e dar um sinal político de que todo o território é importante. Por último, ambicionamos reforçar o papel da Europa no mundo. Também neste aspecto estamos em sintonia com a Presidência portuguesa, que pretende continuar a trabalhar em prol de uma autonomia estratégica aberta da Europa. A União Europeia não pode ser ingênua, o que não é incompatível com assumir-se como um pilar de responsabilidade, estabilidade, cooperação e solidariedade no mundo atual. Neste contexto, a Comissão irá apresentar uma comunicação para reforçar um multilateralismo assente em regras comuns. Vamos ter em breve uma nova administração americana e a oportunidade de retomar uma cooperação mais frutífera em prol dos bens públicos mundiais, nomeadamente o clima, a saúde, o comércio justo e, eu acrescentaria, os mercados e o setor financeiro. São objetivos que queremos desenvolver com outros parceiros como a Índia. E este semestre realizar-se-á uma importante cimeira União Europeia-Índia que constitui uma oportunidade para a Europa para afirmar também a sua presença na região do Indo-Pacífico, essencial para o equilíbrio geopolítico mundial. Esperemos igualmente que seja possível realizar a cimeira com a África, que foi adiada no ano passado. Antes de concluir, gostaria de sublinhar uma questão essencial para 2021, que, não resultando do programa de trabalho, será um aspecto-chave no trabalho efetivo a desenvolver pela Comissão, pelo Conselho e pelos Estados-membros. A adoção dos planos nacionais de recuperação e resiliência, assim como a programação dos novos instrumentos financeiros, acordos de parceria, o programa REACT, o Fundo para a Transição Justa. Estes serão elementos críticos para uma recuperação bem-sucedida. Eu diria que estes instrumentos vão determinar o que vai ser cada país e o que vai ser a Europa na próxima década. Eles merecem uma discussão profunda. Os planos nacionais de recuperação terão de ser aprovados pela Comissão e pelo Conselho e serão uma parte importante do trabalho da Presidência Portuguesa. Dizem respeito à implementação da nova Facilidade de Recuperação e Resiliência, que tem um orçamento para a totalidade da União Europeia de 672,5 mil milhões de euros, dos quais 310 mil milhões em subvenções. Reformas adequadas e investimentos certeiros são cruciais para assegurar o crescimento de longo prazo. Mas, para além disso, há também a programação do REACT, que vai continuar este instrumento CRI até 2023. O REACT tem a legislação já aprovada e já publicada. São 47,5 mil milhões de euros de coesão tradicional e que se acrescentam à coesão tradicional, que são cerca de 330 mil milhões de euros. E que se junta ainda, aos quais se junta ainda o Fundo de Transição Justa com 17,5 milhões de euros. Portanto, para Portugal, no conjunto dos instrumentos, haverá cerca de 40 mil milhões de subvenções neste próximo período. Alguns destes instrumentos, como têm uma preocupação de relançar a economia, concentram-se nos primeiros anos. E isto significa que há aqui uma oportunidade única, mas também uma responsabilidade enorme para melhorar a produtividade da economia portuguesa, para promover a inovação das empresas, a qualificação dos trabalhadores, a sustentabilidade ambiental e um maior equilíbrio e melhor equilíbrio territorial. A experiência mostra-nos que o impacto do investimento depende muito da qualidade das reformas e dos projetos propostos, assim como da eficácia, eficiência e capacidade das administrações e serviços públicos. Esta é uma oportunidade para corrigir atrasos estruturais e melhorar a qualidade da administração. E, por conseguinte, permitam-me que eu recomendo vivamente que se aproveite a experiência e as capacidades existentes a nível europeu através do instrumento de assistência técnica para ajudar na concepção e execução destes projetos e destas reformas que os países decidam levar a cabo. Em conclusão, o Programa de Trabalho para 2021 assinala uma mudança clara da visão estratégica à execução. Permitam-me que cite Sérgio Godinho. Este é provavelmente, e de alguma forma, o primeiro ano do resto das nossas vidas. O Programa de Trabalho coincidirá com o novo ciclo orçamental 2021-2027, para o qual a União Europeia estará dotada de meios excepcionais. Quando nós temos 1,8 bilhões, quando estou a falar de bilhões, estou a falar de trillion em inglês, de euros para começar a construir um futuro diferente, é uma enorme oportunidade que se abre. Daí que a Comissão pretenda não só concretizar a recuperação, mas também reforçar a resiliência coletiva e de cada um dos países a longo prazo, as ações necessárias para sair da crise, mas também as imperativas para construir um futuro melhor. Tal como referi ontem na reunião da COSAC, contamos com os Parlamentos Nacionais para ajudar a concretizar esta agenda conjunta. O primeiro passo será ratificar a decisão de recursos próprios, que permitirá à Comissão Europeia a emissão de dívida para mobilizar estes fundos excepcionais para a recuperação. Mas precisamos também dos Parlamentos Nacionais para participar e liderar os debates nacionais sobre a estratégia de recuperação e garantir que as apostas são as corretas e que todos os atores são envolvidos neste processo. Por fim, vamos também precisar dos Parlamentos para escrutinar e acompanhar a aplicação dos fundos, de forma a que estes sejam usados em benefício dos nossos cidadãos e dos nossos países. Desta forma, poderemos dizer também, com um brilhozinho nos olhos, que o tempo de agir foi bem aproveitado para construir uma Europa e um futuro comum mais justo e mais solidário. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Comissária. Temos pela nossa frente um programa de trabalho ambicioso e estimulante, que certamente será bem esmiuçado nas intervenções que se seguirão. Eu volto a pedir o respeito pelo tempo que será atribuído a cada interveniente, 1 minuto e meio, e peço ao nosso secretariado que proceda ao acionamento do mecanismo de contagem de tempo. E assim vou dar em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Rinho, que é o chefe da delegação portuguesa no Parlamento Europeu, socialista, do Grupo SND, e que nos segue por videoconferência. Carlos Rinho, a palavra é sua. Alô, Parlamento Europeu, parece que estamos com dificuldade de conexão. Então, voltaremos mais tarde ao deputado, eurodeputado Carlos Rinho, e darei a palavra de seguida ao eurodeputado Paulo Rangel.
Eu espero que me estejam a ouvir bem.
Ah, ótimo. Sim, estamos a ouvi-lo.
Caro Presidente e antigo colega Capolas Santos, muito obrigado pelo convite. Uma saudação muito especial à Comissária Elisa Ferreira e também, enfim, um sublinhado para a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, que mostra verdadeiramente esta vontade de interação entre os Parlamentos de vários nível, nacional, regional e europeu. Eu vou ser muito telegráfico e vou direto ao ponto, uma vez que muitos colegas vão intervir e podem cobrir as matérias de que se ocupam mais diretamente. E assim, eu começaria por dizer que não há dúvida que há uma feliz convergência entre o programa da Comissão e o programa da Presidência Portuguesa, e eu ressaltaria 3 pontos fundamentais. O primeiro é a Conferência de Futuro da Europa, para a qual o Governo Português acordou tarde, mas que agora se revela um entusiasta, e eu saúdo isso. Estou à espera de resultados no curto prazo, porque o Parlamento e a Comissão estão prontos. Falta o Conselho. Segundo ponto tem a ver com a questão geopolítica. E aqui eu gostaria de dizer que saúdo imenso a ideia da Cimeira da Índia, a ideia da relação com a África e transatlântica, mas é preciso sublinhar aqui que a Comissão nada tem feito verdadeiramente quanto à questão de Moçambique. E, portanto, aproveitar a presidência portuguesa e o encargo que foi dado ao Ministro Santos Silva é fundamental para garantir que a União Europeia coopera com a situação trágica de Cabo Delgado. Finalmente, gostaria de me referir às questões, digamos, de Schengen, porque a pandemia também criou uma crise na gestão de Schengen. Não é apenas o Pacto para as Migrações, nas quais eu acho que Portugal está a ser pouco ambicioso na sua presidência e a Comissão está a ser muito ambiciosa no seu programa, é realmente a estratégia para Schengen, e Portugal devia ter aqui um papel de ajudar a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Concluo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo de imediato a palavra ao deputado Carlos Rinho, que gostaria de saber se está já em condições de poder intervir. Continua a imagem do deputado Paulo Rangel. Não sendo o caso, dou a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente e saúdo muito calorosamente a senhora Comissária Europeia Elisa Ferreira, assim como saúdo todos os deputados parlamentares nacionais, europeus e das regiões autónomas. Ora, o programa de trabalho da Comissão para 21 visa a execução da estratégia planeada em ordem à mudança. E a mudança deve ser governada segundo valores e princípios. E, neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o modelo social europeu tem de estar na base de toda e qualquer mudança. É assim que saudamos a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais como bússola da recuperação da Europa. O papel dos salários mínimos na proteção dos trabalhadores com salários baixos é um elo crucial quanto a nós da recuperação económica sustentável e inclusiva, e isto não pode ser esquecido. Saudamos a diretiva da Comissão e estamos convictos do avanço extraordinário que a medida poderá realizar. E, Sra. Comissária, pergunto-lhe qual o ponto da situação e expectativas possíveis na condução deste projeto. Será que será possível encontrarmos um acordo? A crise pandémica trouxe à luz do dia uma relação de forte dependência da Europa de bens produzidos em países terceiros. Sra. Comissária, considerando a reconhecida importância da reindustrialização para a afirmação da autonomia da Europa, como dar um sinal ao mercado no sentido de onde deve investir? Há alguma orientação estratégica mais precisa quanto à política industrial a adotar? Quais os setores a privilegiar e onde os localizar? Qual o papel atribuído às pequenas e médias empresas? Poderão as PMEs imaginar que podem ter um lugar central no motor, como motor do processo? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Cortei uma.
Gostaria de, antes de dar a palavra a quem intervirá de seguida, a Sra. Deputada Isabel Meireles, gostaria de vos transmitir, a pedido da deputada Isabel Neto, o quanto ela lamenta não poder estar connosco, mas infelizmente um problema de saúde impediu-a e desejamos um rápido restabelecimento. Senhora deputada Isabel Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Comissária Elisa Ferreira, os meus colegas deputados e deputadas. Como sabemos, a Comissão Europeia é a guardiã dos tratados e os Estados-membros e devem ser independentes dos Estados-membros que os designaram e não podem receber instruções. Isso está previsto nos tratados. Cabe-lhes também não defender os interesses do seu país de origem, mas sim o interesse da União enquanto tal. Ora, sabemos que a semana passada o Partido Popular Europeu, que é a primeira força política do Parlamento Europeu, solicitou à Comissão Europeia que interviesse no caso da nomeação do magistrado português José Guerra para a Procuradoria Europeia por violação do dever de cooperação leal e ameaça ao Estado de Direito. Seguiram-se os liberais de renovar a Europa. Sabendo nós que os comissários deliberam colegialmente, gostaria de questionar a Sra. Comissária sobre esta queixa, porque vai com certeza ter que deliberar sobre ela, sendo que, como declarou, o objetivo é fraude zero, presumo que não apenas a nível dos fundos europeus, e que o escrutínio deve aumentar. E fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado José Guzmão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos segue por videoconferência.
Boa tarde, espero que me estejam a ouvir bem. O trabalho da Comissão acompanha um programa de propaganda da Comissão e, infelizmente, os dois raramente se encontram. Aliás, assinalo que o programa de trabalho tem pouquíssimas referências ao trabalho, que era um ponto bastante importante desta Comissão, nomeadamente a instituição de alguns direitos novos no direito comunitário. Isso não vai acontecer com o salário mínimo, infelizmente a diretiva que está proposta nem sequer estabelece como obrigatória a existência de um salário mínimo, portanto é uma diretiva muito estranha e que contrasta com reforçar mecanismos impositivos, nomeadamente aqueles que estão associados ao Fundo de Recuperação e Resiliência e que introduzem um precedente, do meu ponto de vista, muito grave, que é um sistema punitivo para os países que não cumpram recomendações da Comissão Europeia. Um segundo aspecto que me parece muito fraco na proposta de trabalho da Comissão Europeia é a questão da fiscalidade. Existe uma referência ao imposto digital e também ao mecanismo transfronteiriço do carbono, mas o imposto sobre transações financeiras e o CCCTB basicamente desaparecem da agenda de trabalho, não sei se é para retomar daqui a uns anos que se ficaram definitivamente para as calendas, e não há qualquer referência ao problema das práticas fiscais danosas que têm vários Estados-membros, nem mesmo a propósito da questão que é colocada no programa de trabalho da revisão das regras da concorrência. Um terceiro aspecto que me parece lamentável e que tem sido muito referido pela Comissão Europeia a propósito do Plano Verde Europeu é o facto de que quer o Fundo de Recuperação Justa, quer o Fundo de Recuperação e Resiliência não terem vingado as cláusulas de exclusão fóssil que foram propostas pelo grupo inicial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deverá concluir.
Os socialistas e pelos verdes e que caíram e que significam que o financiamento para os fóssil neste instrumento me parece lamentável.
Obrigado. Sr. Eurodeputado, dou agora a palavra à Sra. Eurodeputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite e cumprimentar todos os participantes nesta reunião. Começo por dizer que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deve constituir um momento para afirmar a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, do povo e do país, para combater retrocessos e desigualdades sociais, as disparidades entre países e regiões e o rumo de dependência que o povo português tão bem conhece. É, pois, um momento para afirmar a necessidade de uma outra política que rompa com a intensificação da exploração, do ataque a direitos laborais e sociais e o ataque aos serviços públicos. Nós não nos juntamos ao coro de elogios ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uma vez que, no nosso entender, não garante uma efetiva convergência no progresso das normas laborais e sociais. Pelo contrário, pode até significar um nivelamento por baixo de vários direitos e de que a ideia de um salário mínimo europeu pode também vir a ser um exemplo desse nivelamento por baixo. Aquilo que nós defendemos é a definição de um pacto pelo progresso social e pelo emprego, que vise o pleno emprego na Europa, a criação e a promoção de emprego com direitos, a defesa da contratação coletiva, a dinamização do emprego público, a erradicação da precariedade, a valorização salarial, a redução do horário de trabalho sem perda de salário e o reforço da segurança social pública. É um pacto que contribua para a defesa e o reforço dos serviços públicos, afirmando e definindo objetivos de convergência, e respeitando o acesso a direitos fundamentais, como o direito à saúde, à educação, à habitação e à segurança social. Por último, queria dizer que aquilo que a atual discussão em torno da chamada União Europeia da Saúde ou do Mercado Europeu da Saúde não aponta no sentido da capacitação e do reforço dos sistemas públicos de saúde, abrem antes campo para projetos que são bem conhecidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
De privatização e concentração deste setor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Dou agora a palavra à Sra. Vice-Presidente da nossa Comissão, Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que participam nos trabalhos parlamentares. Apesar das intenções proclamadas na apresentação da Comissária Elisa Ferreira, uma leitura mais atenta do Programa de Trabalho da Comissão Europeia evidencia debilidades que preocupam o Bloco de Esquerda, principalmente aquelas que se referem à necessidade de reforço da democracia, da inclusão e da igualdade. A Covid-19 não pode infectar o Estado de Direito nem servir de cobertura a políticas autoritárias e securitárias que acentuam as desigualdades ainda existentes em razão do sexo, origem racial e étnica, religião, deficiência, idade, orientação sexual, identidade de género ou qualquer outro critério. O novo pacto em matéria de migração e asilo reforça o modelo da Europa Fortaleza, As medidas apresentadas estão nos antípodas do compromisso assumido de adotar uma abordagem mais humana e humanitária das migrações. A presente proposta parte da premissa que os migrantes recorrem ao processo de asilo de forma abusiva e que têm de ser devolvidos aos seus países de origem, institucionalizando, assim, a desconfiança e o preconceito. Falta nesta proposta a definição de vias legais de acesso para migrantes ao espaço europeu e evitando as rotas ilegais e a exploração e a precariedade laboral. A viabilidade que necessitamos para ultrapassar as fragilidades agravadas pela pandemia só será alcançada reforçando no concreto, no dia-a-dia, verdadeiramente, a diversidade, a solidariedade, a democracia, os pilares ameaçados que mantêm a Europa unida.
Obrigado, Sra. Deputada, e darei a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Comissária Elisa Ferreira, cumprimentando todos, quero da parte do PCP suscitar a questão do financiamento, quer do quadro financeiro plurianual, quer do chamado Next Generation EU e do Plano de Recuperação. E a questão que colocamos prende-se com as implicações e consequências de um modelo de financiamento que reduziu o quadro financeiro plurianual, reduziu as verbas para a coesão, que a Sra. Comissária designou por coesão tradicional, e que, em contrapartida, aposta num plano que adianta verbas numa resposta de emergência, mas que terá uma fatura mais à frente. Ou o empréstimo contraído pela Comissão é reembolsado pelos Estados-membros, ou com transferências diretas, ou então, ao contrário, com cortes nos financiamentos comunitários aos Estados, ou então, preferencialmente para a Comissão Europeia, os chamados novos recursos próprios são apontados como, dizemos nós, fator de novos avanços para uma chamada política fiscal europeia, retirando soberania, agravando desequilíbrios existentes. Portanto, o problema que se coloca é o da função redistributiva que os orçamentos têm que ter, deviam ter, no combate às desigualdades e assimetrias, retirar da esfera nacional e de uma lógica de transferências entre economias mais ricas, mais poderosas e mais beneficiárias da integração económica europeia para uma lógica sem essa leitura. Sempre manifestámos a defesa do princípio de que os lucros devem ser taxados onde são gerados. Tem de haver coragem política para promover essa justiça fiscal, mas não é aceitável que a soberania seja moeda de troca desses objetivos. Para terminar, é significativo que esta reunião que estamos aqui a fazer aconteça precisamente à mesma hora que os trabalhadores da refinaria de Lessa da Petrogal estejam em luta num plenário de trabalhadores lá em Matosinhos. Queremos daqui saudá-los e dizer que essa transição justa que nos prometem não pode significar o desemprego hoje e logo se vê amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou a palavra imediatamente ao Sr. Eurodeputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me está a ouvir.
Estou a ouvi-lo.
Muito obrigado.
Nós estamos ainda a vê-lo.
Provavelmente mais a nosso colega, ex-colega Eurodeputado, e em si soubendo...
Talvez deva clicar no botão da imagem. Estamos apenas a ouvi-lo. Não temos a sua...
Muito bem. E agora, Sr. Presidente?
Infelizmente, não, mas... ótimo.
Eu agora
sim.
Já estou na quadrícula, com a imagem, Sr. Presidente.
Perfeito. Faz favor, Sr. Deputado.
Já me está a ver?
Já.
Muito obrigado. Queria saudá-lo, Sr. Presidente, com muito gosto, por razões óbvias, e em si todos os presentes e todos os participantes nesta conferência, razão pela qual, em minuto e meio, e tendo usado de síntese, vou direto ao assunto, porque me parece que a primeira prioridade da Comissão Europeia há de ser a da defesa do Estado de Direito. O Estado de Direito é primacial e é inerente à própria ideia constitutiva da União Europeia. E no momento da presidência portuguesa da União Europeia, a Presidente da Comissão tem sido interpelada, de facto, por vários grupos políticos, a propósito desta violação que eu considero muito vergonhosa do Estado de Direito, concretizada pela escolha de um procurador europeu, que o Grupo Europeu de Peritos, sublinho o Sr. Presidente, não quis, mas foi escolhido na base de informações falsas dadas pelo Governo português. Isto, infelizmente, é um caso que tem tido um brado muito negativo, muito triste nas instituições europeias, e até diria mais, imagine-se quando está António Costa, se lia Vítor Orban, e onde se fala de Portugal, se falava da Hungria. O que não se estaria a escrever, o que não se estaria a reclamar, o que não se estaria a pedir. Quando, num novo paradigma de combate à corrupção, se cria institucionalmente a figura do Procurador Europeu, ser exatamente este o início da presidência portuguesa e a pessoa escolhida nestas circunstâncias não podia ser pior para o nosso país e, por isso, tendo em conta a interpelação que é feita diretamente à Comissão como guardiã dos tratados, eu espero que essa resposta seja dada. No mais, Sr. Presidente, termino dizendo que estarei completamente colaborante com o Governo português nessa presidência, com a Comissão, naturalmente, nos seus pressupostos, e, Sr. Presidente, desejo um bom resto de dia e um bom trabalho em relação a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez de dar a palavra ao Sr. Deputado Europeu não inscrito, Francisco Guerreiro.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes nesta audição. Gostaria de focar a minha intervenção na política agrícola comum. Vemos no programa de trabalhos para a Comissão que é uma prioridade a transição ecológica, mas depois vemos que nos trílogos que já se avançam, onde a Comissão diz ser o honest broken e que o próprio Conselho tem um papel relevante, não há avanços substanciais para incluir uma matéria que para nós é relevante, que são as duas estratégias europeias, uma para a biodiversidade e outra do prado ao prato. Ou seja, existe a real possibilidade da política agrícola europeia não contemplar estas duas estratégias. Isto para nós é um erro e demonstra bem que cerca de 35% do quadro financeiro plurianual, que é verba alocada à política agrícola comum, pode estar em risco de não cumprir o próprio Pacto Ecológico Europeu. Daqui, naturalmente, falamos também da questão da digitalização. A digitalização é fundamental para que haja uma transição justa, porém, se nós investirmos, e aqui é muito parco a proposição da Comissão nesta matéria, muito parca, apenas a digitalização na agricultura, de um modo sem ser justo, vamos reforçar grandes setores produtivos e não vamos conseguir transitar com os pequenos produtores. E aqui a produção animal também não pode ser maximizada, porque se nós direcionarmos apenas esta digitalização para os grandes conglomerados de produção intensiva, não teremos a garantia de condições de bem-estar animal e não teremos uma aposta que deve ser feita, que é na transição ecológica para modos mais intensivos. E termino apenas dizendo que a Comissão deverá também ter atenção ao Regulamento 1 de 2005, que foca no transporte de animais vivos, que é uma temática que deverá de ser tratada também porque está a decorrer um inquérito para o transporte de animais vivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ter as suas conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deverá concluir. Obrigado.
Obrigado. Um abraço a todos e bons trabalhos.
Creio que já é possível agora estabelecermos ligação com o deputado Carlos Zorrinho. Eurodeputado Carlos Zorrinho, será que está a ouvir-nos? Então foi uma fake news, aquela que me deram da possibilidade de estabelecermos contacto consigo, e vou passar de imediato ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, Sr. Presidente, a Sra. Comissária, também a todos os colegas, e permitam-me que comece por fazer uma saudação à capacidade de liderança que a Comissão e a sua Presidente têm demonstrado, à sua visão e também à sua ambição, que está bem patente no programa de trabalho da Comissão Europeia para este ano. A minha questão tem essencialmente a ver com a dimensão externa do programa de trabalho da Comissão e, muito particularmente, naquilo que a Sra. Comissária aqui referiu sobre a ambição que a Comissão Europeia, que a União Europeia, tem de liderar a reforma do multilateralismo e, muito particularmente, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Mundial do Comércio. E a minha questão é, sabendo das dificuldades que existem neste tipo de empreendimentos, neste tipo de reformas, que muitas vezes nem chegam ao fim, como acontece com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas em que sentido é que a Comissão Europeia, a União Europeia, está a prever assumir esta liderança e com que objetivos? A outra questão tem a ver com o recente acordo que foi feito entre a União Europeia e a China, que é um acordo fundamental, mas que exige, obviamente, que os interesses dos cidadãos europeus e da economia europeia possam estar bem protegidos. E isto porque, até aqui, a China tem sido uma ameaça para a indústria europeia, seja pelo efeito da deslocalização de empresas e de conhecimento também, seja até por práticas que distorcem a concorrência no mercado interno, através da facilidade, na facilidade na aquisição de empresas e acesso a contratos públicos ou dumping de bens de consumo. E então a pergunta que queria deixar é se neste acordo esta situação vai mudar e se os interesses dos europeus ficam efetivamente protegidos em termos de concorrência leal e de igualdade de oportunidades, mas também relativamente à produção industrial, às inovações tecnológicas, se elas
ficam
bem protegidas,
deputado,
bem como o interesse dos consumidores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E é agora a vez do Sr. Deputado Paulo Muniz, Vice-Presidente da nossa Comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Comissária, a todas e todos que estão nesta sessão de trabalho. Sra. Comissária, de facto, o Plano de Recuperação e Resiliência é um instrumento fundamental para nós sairmos desta crise. A Sra. Comissária tem aludido para a importância da política de coesão do ponto de vista da solidariedade e da abrangência da sua aplicação, e queria focar a minha intervenção no caso particular do Plano de Recuperação dos Açores. Como sabe, além da mudança política que ocorreu, entretanto, o plano que foi enviado e que está a ser submetido à análise é um plano que, porventura, face à dinâmica e à deterioração do quadro pandémico, em particular nos Açores, pode necessitar de uma revisão que adeque melhor a distribuição dos valores do plano a uma circunstância e a uma necessidade atual de privilegiar a dimensão económica das pequenas e médias empresas, do tecido empresarial e também das famílias, numa abordagem diferente daquele que foi o formato há poucos meses apresentado e, como eu disse, num quadro pandémico diferente. A pergunta concreta que lhe faço, e porque é de extrema importância, é se vê com oportunidade deste programa poder ser revisto na sua distribuição ou redistribuição face a este nosso quadro, novo quadro pandémico, e qual é o timing, uma vez que isto vai ter que ser aprovado nos Parlamentos Nacionais, naturalmente na Comissão, no Conselho, qual é o timing para que o Governo dos Açores possa submeter à apreciação esta alteração nas condições que eu aqui enumerei? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E parece que finalmente estamos em condições de ouvir o Sr. Eurodeputado Carlos Jorrinho, a quem saúdo e dou a palavra com todo o gosto. Não tem som. Temos a sua imagem, mas não temos som. Não conseguimos ouvi-lo. Talvez clicar mais vezes no botão de... Continuamos a não ter som. Temos a sua imagem, mas o som continua. Dúvidas? Que esta comunicação está mesmo enguiçada. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir, teremos de... Não estamos a ouvi-lo. Teremos de fazer uma nova tentativa. Eu vou passar a outro orador e, entretanto, tentaremos restabelecer a comunicação. Obrigado. Dou assim a palavra à senhora eurodeputada Lídia Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, no Parlamento Europeu. Do PPE, melhor dizendo.
Boa tarde, senhor Presidente. Conseguem ver-me, penso eu?
Vê-la e ouvi-la muito bem, faz favor, senhora.
Ainda bem. Bem, eu gostava de começar por agradecer a oportunidade de vos dirigir algumas palavras e participar neste debate importante para a partilha de preocupações entre todos os participantes e organismos aqui presentes. Relativamente àquilo que nós estamos a ultrapassar, relativamente à pandemia, os últimos 12 meses foram de enormes provações para os europeus e os 12 meses que se seguem serão certamente um enorme desafio para recolocar a Europa no trilho do crescimento económico e como referencial da qualidade de vida dos cidadãos. Graças aos instrumentos aprovados como o Next Generation EU ou o Orçamento de Longo Prazo, a Europa tem agora à sua disposição instrumentos prontos a serem utilizados, assim o saibam fazer a Comissão e o Conselho. No entanto, não podemos, creio eu, enfatizar quão importante a aplicação adequada dos fundos de recuperação é para o debelar desta grave crise económica, ao mesmo tempo que empreendemos numa transformação da nossa economia e da nossa sociedade para um futuro mais sustentável e mais digital. Cabem aqui, no entanto, palavras de preocupação com o facto de, após um longo e difícil período de negociação, vermos que Portugal poderá ter de abdicar de 4,3 mil milhões de euros do mecanismo de recuperação e resiliência, que tinha já sido introduzido no esboço do seu plano de recuperação e resiliência, por esta ajuda a ser contabilizada como dívida pública. A falta de consolidação da dívida no passado comprometeu-nos no passado, compromete-nos no presente e continua a comprometer o nosso futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. E dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me esteja a ouvir. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também a Sra. Comissária Elisa Ferreira. De facto, a Sra. Comissária é uma das matérias que acompanha.
Não estamos a receber a sua imagem. Talvez calcar no botão de imagem. O som está perfeito.
Só dois segundos para... agora já?
Infelizmente não, mas pode continuar, uma vez que o som está perfeito. Ficaremos penalizados de não o ver, mas...
Neste momento...
Ótimo. Ótimo.
Muito bem. Pronto, começar por cumprimentar a Sra. Comissária e os Srs. Deputados e de facto dizer, como estava a referir, que a Sra. Comissária acompanha, das matérias que acompanha, ter referido muito, que visa contribuir para a revisão da agenda urbana e para uma visão de longo prazo das zonas rurais. De facto, há preocupações que o PCP tem mantido relativamente àquilo que é a política agrícola comum, aquilo que é, como é que se enquadra com esta política agrícola comum com os pequenos agricultores, e nesse sentido, aquilo que nós sabemos é que os pequenos e médios agricultores, esta política agrícola comum não os valoriza, antes pelo contrário, tem eliminado milhares de pequenos e médios agricultores. O diagnóstico é mais do que conhecido, mas no que vemos, e tendo em conta até pelo andar das negociações, que é para a agricultura, quer para a agricultura familiar, quer para a pequena agricultura, tudo vai ficar na mesma ou pior. Ou seja, os agricultores que vão continuar sem preços, vão continuar sem capacidade de escoamento dos seus produtos, vão continuar condenados ao abandono, e a questão que devemos colocar, e já agora que aproveitando a presença da Sra. Comissária, do seu trabalho, Sra. Comissária, aquilo que lhe quero deixar é esta preocupação: como é que este tipo de agricultores, a pequena agricultura, a agricultura familiar, a mesma média agricultura, que tipo de apoios e de ajudas pode esperar? E já agora, que articulação pode existir entre os fundos que a Sra. Comissária tutela, de maneira que, por exemplo, se possa implementar aquilo que há muito o PCP tem lutado para implementar, que é o Estatuto da Agricultura Familiar. São, de facto, aqui sim, a concretização de uma plena integração e da coesão seria com apoios dirigidos àqueles que mais precisam, e o PCP não desistirá de continuar a chamar a atenção e exigir aqui medidas para direcionadas a este tipo de agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E é agora a vez da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, de forma especial a Sra. Comissária. Sra. Comissária, não há desenvolvimento humano sem qualidade de vida na infância, e por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda com muita esperança as diversas iniciativas que a Comissão tem previstas no seu plano de trabalho. Esta é também uma prioridade do Partido Socialista na Assembleia da República, que tem trabalhado ativamente numa agenda para a infância. Como referiu a Presidente da Comissão, é uma vergonha coletiva que quase 25 milhões de crianças se encontrem em risco de pobreza, tal como é uma vergonha coletiva que a Europa se tenha tornado a maior base de material com imagens de abusos sexuais de crianças a nível mundial. A pandemia agravou estes fenómenos e tornou invisíveis ainda mais crianças. Investir nelas é, em primeiro lugar, uma questão de direitos humanos. A pobreza, a negligência, maus-tratos, abusos sexuais colocam em crise o pleno gozo de direitos fundamentais da criança, potenciam a desigualdade de oportunidades e a exclusão social. E isto basta para que elas devam ter um papel central em toda a ação política. Mas investir nas crianças é também uma questão estratégica para as comunidades e de eficiência na utilização de recursos. Estes fenómenos têm um enorme impacto nos processos de crescimento e desenvolvimento e elevadíssimos custos financeiros associados ao longo de toda a vida dos indivíduos. Consideramos fundamental a estratégia da União Europeia para os direitos da criança, mas ela deve constituir-se como o impulso necessário e o elemento agregador de um programa próprio, ambicioso e exigente, dedicado à infância, que permita conferir a absoluta prioridade às políticas de promoção de direitos da criança no espaço da União. Também aqui é necessário passar das propostas às ações concretas. Votos de bom trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e dou agora, com todo o gosto, a palavra à Sra. Eurodeputada do Grupo SND, Maria Manuela Leitão Marques. Não está. Sra. Eurodeputada, não sei se está a ouvir-nos e a ver-nos. Parece que há problemas de ligação. E, confirmando-se este facto, darei a palavra ao Sr. Deputado José, Eurodeputado José Manuel Fernandes, do Grupo PPE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Comissária e também saudar todas e todos os colegas. Portugal tem todas as condições para fazer uma excelente presidência, para ter sucesso nessa mesma presidência. Só depende dele próprio e depende também, obviamente, da capacidade de convencer os outros Estados-membros. Tudo está na mão dos Estados-membros. O quadro financeiro plurianual está aprovado. O Fundo de Recuperação, o seu regulamento, está aprovado. Todos os regulamentos importantes estão aprovados e os setoriais que temos pela frente não terão nenhum problema. E, portanto, eu considero que temos todas as condições para passar das palavras à ação, e uma ação rápida. Estes 6 meses são críticos, mas há que definir rapidamente metas, objetivos. Nós ainda temos muito dinheiro do quadro financeiro plurianual 2014-2020 para ser utilizado. Portugal tem cerca de 11 mil milhões de euros. Há que avançar e acelerar-se. Os acordos de parceria do quadro financeiro plurianual 2021-2027 têm de ser apresentados. Quando é que vão ser apresentados? Devem ser apresentados no sentido de responder ao objetivo da coesão territorial, económica e social. As regiões autónomas têm sido ouvidas, as comissões de coordenação têm sido ouvidas também. Era inaceitável nós termos muito mais dinheiro e termos menos dinheiro, por exemplo, nos programas operacionais regionais. Para além disso, Portugal também tem a obrigação de influenciar uma rápida aprovação da decisão de recursos próprios que permita à Comissão Europeia ir buscar os 750 mil milhões de euros, e isso exige a aprovação dos Parlamentos Nacionais. Para terminar, considero que a prioridade oceanos e mar, África, mas também as interconexões e interligações são essenciais. E Portugal é dos mais interessados. Interligações na área da energia,
do hospital,
do ferroviário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Vamos então, uma vez mais, tentar pôr-nos em contacto com o deputado Carlos Zorrinho. Estamos já a vê-lo.
Muito obrigado.
Ah, ótimo. Ouvir, espero. Finalmente estamos a vê-lo e a ouvi-lo em perfeitas
muito
condições.
Obrigado. Eu começo então por agradecer a paciência, felicitar a Assembleia da República por esta audição, que ganha particular significado no ano em que Portugal assume a presidência da União Europeia. E, como parlamentar europeu, cumprimento com muita honra o Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, que são distintos parlamentares e amigos. A dimensão parlamentar é um esteio cada vez mais importante da defesa das instituições democráticas, num tempo em que estas estão sob ataque dos populistas, que não hesitam em cavalgar a onda dos tempos que vivemos para corroer a democracia e promover o autoritarismo egoísta e despótico. Esta é uma audição sobre o programa da Comissão Europeia para 2021. Saúdo a Sra. Comissária Europeia e queria referir que, independentemente do mérito do programa em análise, e já lá irei brevemente, o contributo da Comissão Europeia para a resposta coordenada e solidária à pandemia foi muito relevante em articulação com o Parlamento Europeu, com o Conselho, com a Presidência e com as instituições dos Estados-membros. O tempo é limitado, é muito importante que tantos parlamentares tenham associado a esta audição e neles saúdo todos os parlamentares da Assembleia da República, do Parlamento Europeu, das Assembleias Regionais. O programa da Comissão traduz uma resposta abrangente a um triplo desafio. Responder às necessidades imediatas dos cidadãos, garantir a sustentabilidade da recuperação e da transformação económica e social e assegurar a relevância da União Europeia no mundo como potência democrática, pacífica e multilateral. Uma visão mobilizadora é que a presidência portuguesa acrescenta a ambição, em particular porque não posso ser exaustivo na combinação da dimensão climática, digital e social. E neste domínio, permito-me que releve e faça uma pergunta, um ponto, que ilustra a importância deste triângulo estratégico na área em que sigo mais diretamente no Parlamento Europeu, a aposta na transição justa, energética e digital. Os picos nos preços verificados no mercado ibérico da energia, da eletricidade em particular, num período de baixas temperaturas, em que a pobreza energética é mais exposta, mostra como a aposta nessa transição tem que se basear em soluções menos dependentes dos combustíveis fósseis, ao contrário do que alguns dizem, mas também mais resilientes aos picos da procura e, por isso, tecnologicamente mais evoluídas. Esta é uma lição concreta que eu gostaria que a Sra. Comissária também pudesse comentar.
Obrigado, muito obrigado. Secretário. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela, ilustre Vice-Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Comissária Elisa Ferreira, uma saudação muito especial e saúdo também todos os participantes nesta audição. O programa de trabalho da Comissão tem como título A Union of Vitality in a World of Fragility, que eu penso que sintetiza bem a complexidade do tempo que vivemos, um tempo de incerteza, mas também de esperança, de crise pandémica e económica, mas também de capacidade de resposta coordenada e robusta para combater a Covid-19, salvar vidas, recuperar a economia e defender o emprego. É um programa ambicioso, que visa tornar a Europa mais saudável, mais justa e mais próspera, e ao mesmo tempo também acelerar a transição climática e a transição digital. Objetivos que estão igualmente inscritos no programa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, cujo lema, também muito interessante, Tempo de Agir, que é de facto um estimulante indício. Não dispondeu de muito tempo para referir as diferentes prioridades, vou-me deter apenas no Pacto Ecológico Europeu e no pacote preparados para os 55 que visa reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030. Pacote que vai abranger um conjunto de domínios e com o qual a União Europeia pretende que em 2050 não tenha um impacto neutro. Ora, nesse sentido, eu pergunto à Sra. Comissária que apoios estão previstos para esta estratégia. E o que é que a Comissão Europeia, que tem tradicionalmente sido o motor do combate às alterações climáticas, o que é que vai apresentar de novo à COP de Glasgow, que eu espero que se realize em novembro de 2021, com a saída da cena de Trump e a entrada de Biden, marcando o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris?
Muito obrigado,
a União Europeia tem de ser, de facto, muito mais ambiciosa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputada. É agora a vez do Sr. Eurodeputado do Grupo SND, Pedro Silva Pereira. Senhor Deputado Pedro Silva Pereira, está a ouvir-nos? Parece que, infelizmente, não temos ligação. Já estamos a ouvi-lo.
Muito bem. E a ver-me também ou não?
A vê-lo, infelizmente, ainda não. Talvez seja o...
Vamos continuar a tentar. E agora?
Agora sim. Estamos a vê-lo e ouvi-lo. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer o convite para esta audição. E queria começar por agradecer à Sra. Comissária Elisa Ferreira o seu contributo para uma negociação muito favorável a Portugal, no que diz respeito aos fundos comunitários. É curioso que alguns diziam que não era favorável a Portugal ter a comissária responsável pelos fundos comunitários, por Portugal ser particularmente interessado. A senhora comissária provou que não tinham razão, porque Portugal conseguiu o maior financiamento de sempre, o que é muito importante para os interesses nacionais. Eu creio que temos condições com o programa de trabalho da Comissão para um reencontro com a expectativa dos cidadãos, com uma resposta à crise sem precedentes, não apenas na frente sanitária, com a estratégia europeia de vacinação, mas também com um pacote robusto e inovador no plano financeiro. De forma que a minha pergunta é aquela que porventura muitos portugueses farão nesta altura. Afinal, quando é que é realista esperar que este dinheiro possa chegar à economia real? Nós sabemos que existe a possibilidade de alguma antecipação de fundos. Realmente, quando é que as empresas, as iniciativas de investimento podem contar com o contributo deste financiamento que em boa hora foi conseguido nesta negociação a nível europeu e que para Portugal significa, como disse, mais de 40 mil milhões de euros?
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado, pela sua intervenção e darei a palavra imediatamente à Sra. Eurodeputada Maria da Graça Carvalho, do Grupo PPE.
Muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir.
Boa tarde, estamos a ouvir e a vê-la muito bem, é um gosto revê-la.
Muito gosto é revê-lo. Cara Senhora Comissária, também uma especial saudação à Comissária Elisa Ferreira, caros colegas do Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu, muito boa tarde. As primeiras vacinas contra o Covid-19 foram desenvolvidas com o apoio dos Fundos Europeus para a Ciência. Este facto é muito importante e prova o papel fundamental da ciência e inovação e também testemunha a eficiência do sistema de políticas e de financiamentos na ciência e inovação que temos construído a nível da Europa. Saúde, portanto, a criação da Agência para a Investigação Científica da Área Biomédica, anunciado pela Comissão Europeia, e espero o regulamento que será publicado pela Comissão no fim do ano desta agência. Espero que seja suficientemente ambicioso como uma verdadeira agência para a cooperação da investigação fundamental à mais aplicada e conto com o apoio da Comissária Elisa Ferreira neste sentido. Aliás, o novo programa de Ciência e Inovação Horizonte Europa é o maior de sempre. Este programa abre imensas perspectivas na Europa e principalmente para Portugal e também para Portugal e permitam-me que refira a algumas iniciativas das quais estou ligada como relatora, que são as parcerias. Algumas já foram publicadas, como na área da supercomputação, em que será instalado em Portugal um supercomputador, mas outras serão desenvolvidas e publicadas pela Comissão durante este ano. E estas parcerias são essenciais, é onde está o financiamento essencial para a estratégia industrial europeia. Estou-me a referir às parcerias para o hidrogênio, para a aviação, para a aeronáutica, para a área do medicamento.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Já concluí. Para que possamos aproveitar tudo isto, é necessário construir sinergias entre estes projetos, entre estes programas e os fundos regionais e planos de cooperação. Mas para isso é preciso menos burocracia e maior compatibilidade das regras. Nenhum comissário até hoje conseguiu vencer esta batalha. Eu tenho muita esperança que a comissária Elisa Ferreira o consiga fazê-lo. Pode contar com o nosso apoio, mas mãos à obra, senhora comissária, porque é necessário menos burocracia nestes fundos europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada, vou dar a palavra de seguida ao senhor deputado Nuno Miguel Carvalho, do grupo PSD, mas peço a todos aqueles que vão intervir que sejam autodisciplinados, porque estamos a entrar numa deriva de ultrapassagem do tempo previsto para essa nossa reunião. Portanto, eu terei de ser, contra a minha vontade, mais rigoroso ainda a partir de agora. Senhor Deputado Nuno Miguel Carvalho. O senhor deputado Nuno Miguel Carvalho. Então, parece que há dificuldades de comunicação. Passarei de imediato à senhora deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que estejam a ouvir em boas condições. Saúdo o Sr. Presidente, saúdo a Sra. Comissária Elisa Ferreira e, aproveitando a sua presença aqui na Assembleia, gostaria de reforçar duas áreas cuja ação da Comissão Europeia considero de facto muito relevante. A primeira prende-se com as regiões ultraperiféricas e a importância da Comissão ter sempre presente as especificidades destas regiões, em particular dos Açores e da Madeira, adequando de forma efetiva os vários instrumentos às suas necessidades. E a segunda área prende-se com a relação transatlântica. Infelizmente, os últimos 4 anos foram marcados por um afastamento e deterioração da relação com os Estados Unidos da América. Foram, inclusive, aplicadas tarifas à exportação de produtos europeus, em que destaque, no caso de Portugal, o aumento das tarifas à exportação de queijo de São Jorge. E agora, com a eleição do novo presidente para os Estados Unidos da América, abre-se, sem dúvida, uma oportunidade para reconstruir a relação transatlântica nas suas múltiplas vertentes comercial, diplomática, climática, da segurança e da defesa, e nós não podemos adiar esta agenda. Temos de reaproximar os Estados Unidos da América, resolver as disputas económicas existentes, trabalhar no reforço de uma relação comercial justa, mas também no aprofundamento da relação diplomática e do papel que juntos a União Europeia e os Estados Unidos da América podem ter no mundo. Os Estados Unidos da América atravessam neste momento um período muito difícil e hoje mais do que nunca se revela fundamental o reforço desta relação transatlântica, contribuindo para o reforço da democracia e do multilateralismo no mundo. Este é o momento da Europa dar a mão aos Estados Unidos da América e espero
muito
que
obrigado,
a
senhora deputada,
contribua para este desígnio. Muito obrigada.
Muito obrigado. Darei agora com todo o gosto a palavra à senhora eurodeputada do Grupo SND, Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Espero que me estejam a ouvir. E começaria exatamente por felicitar o Sr. Presidente por esta iniciativa. Da minha parte, já participei há uma década que participo em diferentes estatutos neste debate e acho que este debate é um debate muito importante porque são momentos democráticos de cooperação interinstitucional. E aqui agradeço à Comissária Elisa Ferreira a apresentação que nos fez do Programa de Trabalhos da Comissão e penso que sou muito sensível e reconheço a importância daquilo que são as orientações políticas e daquilo que é o informal ao nível da União Europeia, mas valorizo sobretudo as iniciativas legislativas. Gostaria de destacar 2 pontos. O tempo não me permite mais, o primeiro é um convite ao Parlamento Português, para que rapidamente ratifique o mecanismo recursos próprios que vai permitir à Comissão Europeia ir aos mercados para constituir o Fundo de Recuperação, no sentido em que o financiamento desse fundo chegue o mais depressa possível a Portugal. Sabemos que outros financiamentos estão a chegar a Portugal desde o início da crise, provenientes da União Europeia, mas este fundo é decisivo para o relançamento da economia. Mas para gerir o quadro financeiro plurianual e este fundo, é fundamental criar um simplex para a gestão dos fundos comunitários. Um simplex que torna a gestão mais transparente, mas simultaneamente mais efetiva para os diferentes operadores. Finalmente, Portugal vai aceder ao maior envelope financeiro de sempre, mas como relatora do quadro financeiro plurianual no Parlamento Europeu, gostaria de destacar o facto de termos conseguido aumentar o envelope financeiro de programas decisivos, como seja o programa de investigação, o programa Erasmus, mas também, por exemplo, o programa Europa Criativa, dado que o setor da cultura é um dos setores...
Muito obrigado, senhora deputada.
Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e posso dizer-lhe que o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou na nossa última reunião de que o Governo apresentará brevemente a proposta de decisão sobre recursos próprios, pelo que... pelo que, muito brevemente, o Parlamento Português se pronunciará sobre esse importante assunto. É agora a vez de dar a palavra ao Sr. Eurodeputado do Grupo PPE, Álvaro Amaro. Alô, Sr. Deputado Álvaro Amaro, estamos a vê-lo.
Muito obrigado.
E a ouvi-lo muito bem, faz favor.
Muito obrigado, é um gosto vê-lo também, queria cumprimentá-lo e em si todos os nossos deputados da Assembleia da República, a nossa comissária, desejar-lhe muito sucesso e obrigado pelo convite. Eu queria também hoje aqui falar de solidariedade, tal como a nossa comissária Elisa Ferreira falou ao citar Schuman. Nada mais apropriado face àquilo que eu queria hoje aqui referir. De facto, há que reconhecê-lo, quero um papel muito ativo e tenho que reconhecer de resposta a esta crise por parte da comissária Elisa Ferreira, ao papel reformista da própria Comissão Europeia, com uma agenda muito reformista, muitas estratégias, é verdade, e muito importantes, queria sublinhá-lo. Todavia, é claro que queremos a estratégia do Farm to Fork, da biodiversidade, o Green Deal, uma agenda, de facto, muito reformista para as próximas décadas. Mas, Sra. Comissária, eu creio que esta estratégia, sublinho, muito importantes, do médio e longo prazo, não podem fazer esquecer algumas questões importantes para o curto prazo. Caso contrário, os mais de 90 milhões, os cerca de 96 milhões, que é o que consta do documento, das populações das zonas rurais europeias, em Portugal, das chamadas zonas de baixa densidade, mas como se diz por cá, de elevado potencial, mais de 2 milhões de pessoas, bom, muitas delas acordarão mortas quando essas estratégias estiverem implementadas. De maneira que, duas notas. Primeiro, é preciso de facto, e o Sr. Deputado Luís Capolas e a Sra. Comissária, e todos, até pela experiência, que na presidência portuguesa se faça também essa grande reforma, a nova reforma da PAC, pode, como um instrumento importante no quadro que acabei de referir, mas também, e eu já o pedi à Comissão, e queria perguntar-lhe se é possível, até juridicamente, legalmente, politicamente não tenho dúvidas, que a Comissão possa dar um grande impacto para se fazer, chame-se-lhe um pacto para as regiões da coesão, as regiões de baixa densidade, chame-se-lhe o que quiser.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já
alocado a esta região.
Já percebemos a sua questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Olavo Câmara, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer a presença da Comissária Elisa Ferreira e o trabalho que tem desenvolvido na Comissão Europeia, em especial na defesa da política e da coesão e o desenvolvimento regional. Duas grandes áreas essenciais para o nosso país, em termos europeus, mas acima de tudo essenciais para a minha região, para a região autónoma da Madeira. O seu trabalho diz muito à Madeira, ou não fôssemos uma região que se desenvolveu e continua a se desenvolver muito devido aos apoios europeus, pelo que tenho acompanhado muito o seu trabalho, principalmente nos últimos tempos, devido às minhas funções nesta Casa, em particular como membro da Comissão de Agricultura e Mer, e acima de tudo pelo compromisso que assumi com a população da Madeira. Pelo que tenho de enaltecer todo o seu trabalho na defesa da manutenção do POSEI, que deu eco às minhas reivindicações e do Partido Socialista, muito importante para a Madeira, como para todas as regiões ultraperiféricas, um apoio essencial à agricultura e à produção destas regiões. Sabemos que a manutenção do POSEI nos atuais moldes vai vigorar até o final de 2022, devido à prorrogação das regras da PAC, pelo que era importante saber se já existe mais informações que possa adiantar em relação à manutenção do mesmo no âmbito do quadro financeiro plurianual, neste caso tendo em conta a sua ação há 7 anos. Termino alertando para que a Comissão Europeia, em todos os seus campos de atuação, não se esqueça das regiões ultraperiféricas e que direcione as políticas e os meios no sentido de afirmar todas as regiões, que seja um ano e um mandato de afirmação das regiões ultraperiféricas no seio da União Europeia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Olavo Câmara. E dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, não sei se está a ouvir-nos. Parece-me haver um problema de ligação. Passarei de seguida à Sra. Eurodeputada do Grupo SND, Sara Cerdas.
Obrigada, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ver e a ouvir.
Perfeitamente. Perfeitamente.
Excelente. Aproveito para cumprimentar todos os colegas deputados nos mais diversos parlamentos, sociedade civil, excelentíssima comissária. Nós temos no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021, a Comissão propõe-se a analisar a forma como a política de coesão pode impulsionar a recuperação e aquela dupla transição, a digital e a verde, abordando as disparidades regionais crescentes, tanto antes como após esta pandemia que está a soar, de forma a ajudar a resolver os problemas sociais e económicos. E propõe ainda uma estratégia a longo prazo para as zonas rurais, de forma a potenciar estas regiões. A minha questão tem a ver que quando é que esta análise será feita, em base em critérios e de que forma as regiões ultraperiféricas, de onde vêm, que foram bastante afetadas pela pandemia, que requerem uma especial atenção no âmbito da transição digital e verde, estão salvaguardadas e irão beneficiar concretamente deste programa de trabalho da Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É agora a vez da Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputada do Grupo PPE.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Comissária, cumprimentar todos os colegas e todos os intervenientes neste debate. Eu aproveito para desejar um bom ano a todos e desejar também a maior sorte para este mandato e para esta presidência portuguesa. Que não se lute apenas por slogans e por grandes parangonas, mas que trabalhemos todos para entregar mais e melhores soluções às nossas regiões e também aos cidadãos europeus. Eu deixaria três perguntas à Sra. Comissária. Primeiramente, tendo em conta a situação em que se encontra o setor do turismo e das viagens, não há uma referência a esta questão no programa da Comissão. Portanto, de que forma é que a Sra. Comissária justifica esta total ausência, quer de apoios, quer de iniciativas, quando já nos encontramos numa terceira vaga e tendo em conta a importância que o turismo tem e as viagens para o nosso país e para as nossas regiões ultraperiféricas. Uma segunda questão tem que ver com o facto de 2021 ser o ano da ferrovia e em Portugal estar ainda a faltar praticamente tudo. Falta modernizar a rede convencional, reduzir o tempo de viagem, ligar as capitais de distrito a menos de 3 horas de Lisboa, descarbonizar e incentivar o uso da ferrovia, quer da parte dos cidadãos e das empresas. Portanto, enquanto comissária para a coesão, como pretende convencer também o governo português a passar das palavras às ações? E por último, terminava com a questão da frota pesqueira de pequena escala em Portugal, que, como sabemos, em Portugal e nas regiões ultraperiféricas é uma frota que se encontra envelhecida. O novo FEAMPA prevê a ajuda pública à modernização de pequenas embarcações, mas não à aquisição de novas. E, portanto, para algumas artes de pesca, como é o caso do peixe espada
preta da Madeira, Sra. Deputada, já
pode significar
já da sua
um declínio
pergunta
irreversível. Portanto, como é que a Comissão
e a
Comissária ponderarão estas situações de exceção para estes casos? Muito obrigada pela tolerância, visto que os outros colegas também se excederam, agradeço a tolerância na minha intervenção.
Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, que creio que já está em condições de poder intervir, Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço antecipadamente desculpa. Antecipadamente não, posteriormente. Estava numa reunião de coordenação da economia e não podia estar aqui ao mesmo tempo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Comissária, em segundo lugar, reiterar que é um prazer vê-la como Comissária Europeia, representante de Portugal, e mais uma vez neste Senado, a poder conversar um bocadinho connosco sobre aquilo que é a responsabilidade da Comissão. Não podia deixar de dizer, e já o escrevi...
Ouve-me agora?
Ouço bem, mas agora estava eu a falar.
De ouvi-lo muito bem, faz favor.
Muito bem. Senhora Comissária, há uma coisa que eu gostava de começar por lhe dizer. Portugal iniciou o processo de vacinação num hospital público e eu gostava que a Sra. Comissária tivesse estado presente, porque muitos dos portugueses têm que saber também que o facto de termos uma vacina deve-se muito ao investimento que a União Europeia, que a Comissão Europeia fez ao longo dos anos. O orçamento da União Europeia para a investigação não duplicou, não triplicou de programa para programa. Foi, de facto, exponencial praticamente desde o ano, desde 2010, desde 2006, talvez, até agora, tem sempre duplicado ou triplicado o seu montante, e um sinal disso mesmo era ver a Comissão Europeia ou o representante da União Europeia em Portugal junto nesta fotografia. Sr. Presidente, não me está já a tirar a palavra, pois não? Vou terminar com uma pergunta então muito simples, eu pensava que tinha mais tempo. Senhora Comissária, uma das lições que aprendemos com este processo da pandemia foi a necessidade da União Europeia de ter alguma autossuficiência estratégica. E eu gostava de saber, tendo em conta que também o programa da presidência portuguesa é, na verdade, o programa de trabalho da Comissão Europeia, não há assim uma novidade que se vá sobrepor, pode haver mais nuances ou mais insistências, mas a este nível o que é que está a ser preparado, sabendo eu que o foco é a resposta à pandemia, mas eu gostava de perguntar o que é que está a ser preparado para garantir alguma autossuficiência estratégica aos países da União Europeia e aos Estados-membros. Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que já temos agora, estamos já agora em condições de ouvir a Eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques, a quem dou de imediato a palavra, Senhora Eurodeputada.
Senhor Presidente, Senhora Comissária, espero que me estejam a ouvir agora, é o caso?
Estamos a ouvir muito bem e a vê-la também muito bem, com muito prazer.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu começo por lamentar que do Parlamento Europeu seja impossível conectar com a Assembleia da República. Pela minha parte, apresentarei os protestos ao Sr. Presidente do Parlamento, mas peço ao Sr. Presidente da Comissão que faça o mesmo do seu lado, porque, de facto, nós falamos do Parlamento para todas as partes do mundo desde que a pandemia começou, exceto para o nosso Parlamento, o que, durante a presidência portuguesa, é algo que não se entende muito bem. E eu creio que é um problema desta plataforma. O mesmo aconteceu ao meu colega Carlos do Rinho e eu tive que vir a correr para casa, peço desculpa por ainda estar um bocadinho cansada da corrida que tive que dar. Fora isto, gostava exatamente de começar por aqui, Sr. Presidente, pela regulação do digital. Os acontecimentos no Capitólio mostraram-nos como ela é importante. A Comissão apresentou recentemente duas propostas que ajudarão muito a marcar a agenda mundial, global, como esperamos nesta área, mas faltam outras, Senhora Comissária. Faltam outras que constam do plano de trabalho em matéria de inteligência artificial, segurança, responsabilidade, direitos fundamentais, acesso aos dados e que são muito importantes, em primeiro lugar, para dar estabilidade às empresas que queiram investir nesta área e assim propiciar a inovação e, em segundo lugar, para sermos, na verdade, marcarmos a agenda também nesta área. Ora, elas não constam do anexo das iniciativas agendadas pela Comissão e eu gostava de saber o que é que se passa, se irão avançar neste trimestre ou se deixarão para mais tarde e quando. Finalmente, gostava de saudar o facto de estar inscrita uma proposta para retomar a diretiva que está bloqueada desde 2011 no Conselho sobre a representação equilibrada de género em cargos não executivos, esperando que a presidência portuguesa faça melhor trabalho do que fez a presidência alemã neste domínio. Muito obrigada, Sr. Presidente, e desculpe lá.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada.
Mas não foi por falta de não estar à hora.
Muito obrigado.
De ter
muito obrigado.
Vontade de acompanhar esta sessão.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. E darei agora a palavra, e o tempo torna-se-nos cada vez mais escasso, darei a palavra ao Sr. Deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Jacinto Serrão. Sr. Deputado Serrão, estamos a vê-lo, creio que tem som também. Faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço o convite, agradecemos o convite, naturalmente, e cumprimento todos de uma forma geral. Gostaria de deixar duas notas que se prendem muito com regiões autónomas, que têm a ver com as regiões ultraperiféricas da Europa. Todos nós sabemos que estas regiões padecem de constrangimentos permanentes e são naturalmente mais vulneráveis, devido às circunstâncias, às consequências da pandemia, consequências essas sobre a economia e sobre a sociedade. A questão que se levanta é se de facto não se justifica por parte da Comissão uma majoração de fundos comunitários e das taxas de cofinanciamento dos fundos comunitários para as regiões do Estado. A outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a economia do mar. Como é que a Comissão olha para este grande potencial de afirmação e desenvolvimento económico da Europa, diversos Estados da Europa e de afirmação até no mundo. Portugal tem uma das maiores plataformas continentais da Europa e, de facto, constitui-se um grande potencial de desenvolvimento que a União Europeia, ou pelo menos a Comissão Europeia, deverá ou deveria ter uma atenção especial para esta económica tão fundamental para o desenvolvimento da Europa. E eu gostaria de saber se, de facto, a Comissão está a equacionar políticas para alavancar este potencial económico de Portugal e de toda a Europa, naturalmente, tem a ver com a economia azul. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e os meus parabéns por ter dado um grande exemplo na gestão criteriosa do tempo que lhe foi atribuído. E vou agora, esperando que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores dê uma lição idêntica, dou a palavra ao Sr. Deputado Regional Bruno Belo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser escrupuloso no tempo, um cumprimento a todos em geral, e dizer que o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021 visa refletir a passagem da estratégia para a execução no que respeita às prioridades elencadas. E relativamente ao Pacto Ecológico Europeu, a fim de garantir uma Europa com um impacto neutro no clima até 2050 e reduzir as emissões pelo menos 55% até 2030, a Comissão Europeia apresentará um pacote preparados para 55. Neste âmbito, e porque a natureza exuberante nos Açores é uma marca identificativa da região, é essencial que se reduza a dependência de combustíveis fósseis através do investimento das energias renováveis e mesmo em provas de conceito de integração dessas energias na mobilidade. Tornar os Açores mais verdes é ir ao encontro dos objetivos nacionais e europeus da neutralidade de emissões. Assim, entendemos que a Comissão Europeia deverá considerar que as regiões como os Açores poderão ser um exemplo nessa neutralidade de emissões. No que respeita a uma União preparada para a era digital, a tónica será colocada no direito à privacidade e à conectividade na liberdade de expressão, na livre circulação e de dados de cibersegurança. Para os Açores, importa perceber de que modo o programa de trabalho terá em conta as suas especificidades e tendo em conta a estratégia a implementar. A promoção do modo de vida europeu, tendo em conta a pandemia de Covid-19, a Comissão proporá a construção de uma União Europeia de Saúde e mais forte. Apresentará também uma nova estratégia para o futuro Schengen, destinada a preservar estes espaços e a melhorar o seu funcionamento. Neste caso, importa saber em que medida essa estratégia terá em conta as especificidades das regiões insulares, ultraperiféricas e de fronteira. Finalmente, um novo impulso para a democracia europeia. A Comissão pretende analisar a forma como a política de coesão pode impulsionar a recuperação e a dupla transição. E para além desta visão de longo prazo, para as zonas rurais, merecem a nossa especial atenção a prevenção e combate a todas as formas de violência de género e também aos crimes de ódio. A Estratégia Europeia para a Deficiência e a Estratégia Europeia para a Salvaguarda e a Promoção dos Direitos das Crianças. Em suma, em todas as componentes do Programa de Trabalho da União Europeia para 2021, designadamente nas 6 prioridades políticas definidas à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, considera que é fundamental atender às especificidades próprias das regiões ultraperiféricas da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Darei agora a palavra à Sra. Eurodeputada do Grupo SND, Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão a ver-me e a ouvir-me?
Vila, estamos a ouvir muito bem. Não temos, infelizmente, a sua imagem.
Vamos ver se é um problema meu ou não. Penso que agora sim, que já me estão a ver e a ouvir.
Ótimo, sim, senhor. Estamos a... Faz favor, senhora então, Eurodeputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe o convite para participar nesta sessão, muito importante, e que constitui uma plataforma de interação entre o Parlamento Europeu, as Assembleias Regionais e a Assembleia da República, de grande interesse. Aproveito também para cumprimentar a senhora Comissária Elisa Ferreira e destacar aqui o papel que ela tem tido na defesa dos interesses europeus, que são também os interesses nacionais. Este plano de ação, este programa de ação, assenta, no meu ponto de vista, na afirmação daquilo que todos nós ambicionamos e que todos nós, depois desta crise, vemos como uma necessidade e uma prioridade, que é a afirmação de uma Europa mais forte. E uma Europa mais forte afirma-se exatamente na defesa dos seus valores, da democracia, da tolerância, da solidariedade e da defesa dos direitos humanos. E, por isso, não posso deixar aqui de sublinhar a importância da iniciativa de combate à litigância de má-fé contra jornalistas e defensores de direitos humanos e de destacar também a iniciativa de alargamento da lista de crimes da União Europeia a todas as formas de crimes e discursos de ódio. Assistimos ao longo deste período da pandemia a um agravamento de muitos problemas naquilo que tem a ver com a pressão sobre os órgãos de comunicação social e sobre os ativistas e defensores de direitos humanos e também em matéria de radicalismo e de discurso de ódio que temos que combater, e estas duas iniciativas parecem de subeja importância. Mas está também neste plano de trabalho um plano de ação para a economia social. E durante a pandemia podemos observar o quanto as instituições da economia social foram importantes no suporte à resposta social aos mais diversos setores, sobretudo às populações mais fragilizadas, aos grupos populacionais mais vulneráveis e àqueles que mais precisavam de ajuda nesta...
Obrigada, senhora deputada. Deverá concluir.
Por isso, gostava de ouvir por parte da senhora comissária com que é que as instituições da solidariedade social, da economia social, podem contar no suporte à sua atividade e também no suporte a serem uma alavanca da recuperação.
Obrigado, senhora deputada. Muito obrigado pela questão que formulou. Vou, antes de dar a palavra ao senhor eurodeputado Manuel Pizarro, quero saudar a presença do senhor ministro, pedir-lhe imensa desculpa porque estamos com um ligeiro atraso, mas isso deve-se ao facto desta sessão ter sido particularmente participada, cerca de 40 inscrições, estamos a chegar ao fim. E eu peço por isso àqueles que deverão intervir seguidamente que sejam disciplinados no uso do tempo. E o primeiro exemplo dessa disciplina é o senhor deputado, eurodeputado do grupo SND, Manuel Pizarro. Alô, senhor eurodeputado Manuel Pizarro? Parece que há problemas de ligação. Enquanto se criam essas condições, eu vou passar ao membro do Comitê Económico e Social Europeu, em representação da CIP, Gonçalo Lobo Xavier. Alô? Gonçalo Lobo Xavier. Também parece que há dificuldade.
Estão-me a ouvir?
Sim, a ouvir perfeitamente.
E a ver, espero.
A ver ainda não. Talvez clicando no botão da imagem.
É isso mesmo que estou a fazer, Sr. Presidente. Julgo que agora sim. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especialmente a Sra. Comissária Elisa Ferreira e o Sr. Ministro, aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Comissário Elisa Ferreira, cumprimento pelo trabalho desenvolvido. Eu serei muito sintético, uma vez que a sessão já vai longa e, de facto, já abordaram quase todos os assuntos possíveis do ponto de vista da economia e da sociedade e da política. Eu fui relator pelo Comitê Económico e Social Europeu sobre a política de coesão enquanto motor para a recuperação económica e social na Europa e pude testemunhar de facto o empenho da Comissão e do seu gabinete em particular em desenhar políticas eficazes para o desenvolvimento das regiões. Caberia aqui escalpelizar tudo o que foi apresentado pela Comissão, que de elevado mérito, e por isso cingia-me àquilo que pode ser um contributo da sociedade civil organizada, das chamadas organizações da sociedade civil organizada, para estes objetivos e para os objetivos macro da Comissão e, em particular, para este ano particularmente difícil, 2021. Assim, gostaria apenas que se pronunciasse se, para além das habituais e muitas vezes inconsequentes consultas públicas, se está pensada uma forma mais estruturada da participação ativa das organizações, das empresas, das quais represento, dos sindicatos e de outras, em todo este processo.
Da nossa parte, estamos disponíveis, temos conhecimento e queremos ajudar. E estamos empenhados nisso. De modo que esta é uma oferta da sociedade civil que aqui represento, que represento no Comitê Económico e Social Europeu enquanto português, para dar um contributo específico na aplicação das estratégias e das ações a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. E darei de seguida a palavra a Fernando Maurício de Carvalho, que é membro do Comitê Económico e Social Europeu do Departamento Internacional da CGTP-IN. Senhor Fernando...
Não sei se me estão a ouvir e ver.
Já estamos a ouvi-lo muito bem.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo convite.
A vê-lo ainda não.
A minha imagem, eu aqui estou de facto a ver.
Mas talvez nós, infelizmente, não. E teríamos... Ah, ótimo. Sim, ótimo.
Agora sim.
Penso que está no bom caminho, mas ainda não chegou completamente.
Não.
Já tivemos a sua imagem e deixámos de ter.
E agora?
Não estamos a ver a imagem, mas pode continuar.
De qualquer maneira, estamos a ouvir. Obrigado novamente e os meus cumprimentos... ao Sr. Ministro de Estado, à Sra. Comissária, a si próprio Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, muito obrigado pelo convite. Direi que a produção de vacinas em tempo recorde leva-nos a pensar no potencial de cooperação e de solidariedade entre os países se a ciência e a tecnologia forem usadas para resolver os graves problemas que os trabalhadores e os povos enfrentam neste momento, mas também a refletir sobre o papel da União Europeia que, em nome de políticas únicas e austeritárias, tem liquidado essa cooperação e solidariedade. Sem mudança de rumo, poderemos sair da crise sanitária, e esperemos que sim, mas com uma União Europeia ainda mais desigual, porque as desigualdades sociais estão a corroer as nossas sociedades. Hoje temos trabalhadores operando tecnologias de ponta com relações de trabalho a lembrar o século XIX. Não deixar ninguém para trás e fazer transições justas não podem ser meros slogans. A valorização do trabalho tem de constituir a prioridade das políticas dos Estados-membros e da União Europeia. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais está longe de garantir mais direitos laborais e mais avanços sociais. Concluo dizendo que não podemos separar a recuperação económica do progresso social. A crise pandémica demonstra o papel vital dos Estados nacionais e das políticas públicas, mas o recurso a políticas públicas para apoiar a recuperação económica e desenvolver as políticas sociais é ameaçado pelas regras da governação económica europeia, que embora suspensas, não foram alteradas, o que fragiliza países com elevadas dívidas públicas como Portugal. O que desejamos e queremos é que, de facto, um slogan, como o slogan da presidência portuguesa, agir transformando, pudesse ser materializado em factos e não apenas em meras palavras. É isso que desejam os trabalhadores, os sindicatos, os povos dos Estados-membros. Muito obrigado.
Obrigado, e os deputados também desejam o mesmo.
Exatamente.
Muito obrigado, Sr. Fernando Maurício de Carvalho. Dou agora a palavra ao deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Comissária. Queria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, reiterar o nosso compromisso com a Presidência Portuguesa e o apoio à Presidência Portuguesa, bem como valorizar aquele que é o programa da Comissão, que em cada uma das suas áreas vamos poder discutir ao longo do ano. No entanto, há uma questão prévia, quer para a Presidência Portuguesa, quer neste momento, com especial importância para a Comissão, que nós não podemos deixar de abordar, já aqui foi referida hoje, do nosso ponto de vista, é fundamental que tenha uma resposta por parte da Sra. Comissária. E tem a ver com a questão da nomeação do Sr. Procurador José Guerra para a Procuradoria Europeia. Nós não podemos falar do Estado de Direito na União Europeia só como um instrumento de retórica que fica bem nos discursos. O Estado de Direito tem que se concretizar e não pode ser avaliado em função dos protagonistas. Há países que são pelo Estado de Direito, há outros países que são contra o Estado de Direito e não interessa o que fazem, o que interessa é é a imagem que tem. Não é um bom exemplo um partido, um país que tem a presidência do Conselho durante este semestre, estar envolvido num processo tão grave como aquele que aconteceu com a nomeação do Procurador José Guerra. E o que queria perguntar é muito concreto e tem diretamente a ver com a Comissão. Sendo a Comissão responsável e guardiã dos tratados, havendo queixas e interpelações junto da Sra. Presidência da Sra. Presidente da Comissão sobre a forma como um Estado-membro, em concreto Portugal, através do seu Governo, conduziu este processo, qual é que é a posição da Sra. Comissária e qual é que acha que deve ser a posição da Comissão na defesa do Estado de Direito? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Um cumprimento também muito especial à Sra. Comissária e, naturalmente, também ao Sr. Ministro. Sra. Comissária, eu vou citá-la. Na sua intervenção inicial, disse que o sucesso deste plano é não deixar nenhum europeu para trás. Isto pode dizer muito, como pode não dizer nada. Eu espero que diga bastante. Mas quero que saiba também que penso que só será um plano bem sucedido se tiver uma aplicação rápida. A Europa e os europeus precisam, de facto, deste plano, que seja um plano justo e que também tenha impacto no presente, mas em especial no futuro. A Europa precisa, de facto, deste plano. Eu sou eleito pelo povo da Madeira e, como tal, permita-me que lhe traga quatro áreas que são questões, entre várias que nós destacamos. Em primeiro lugar, a questão do Covid. A Região Autónoma da Madeira fez um trabalho extraordinário no combate e no controlo da pandemia, mas fizemos sozinhos. Nós precisamos e merecemos apoio da União Europeia. Segunda questão, a questão da ultraperiferia. Sei que a Senhora Comissária é bastante sensível a esta questão. É preciso novas políticas muito mais aguerridas nesta matéria, porque a Europa não é apenas continental. A Europa tem uma mais-valia que é precisamente os seus territórios que ficam no Atlântico, nas Caraíbas e também no Pacífico. Tenha isso sempre em atenção. Além de a Região Autónoma da Madeira e também os Açores situarem-se no Atlântico e a Europa deve ter uma política forte atlântica. Por fim, a questão da mobilidade digital, que sei que também que é um tema que lhe diz muito respeito. A Madeira necessita dos apoios comunitários para ter uma mobilidade digital. Por último, o turismo, que não vou adiantar não só pela falta de tempo, como também pela minha colega Cláudia Aguiar, também já ter trazido aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ainda dois pedidos de inscrição, apesar de termos resvalado já um pouco no tempo. Eu não quis impedir que nenhum dos senhores deputados e outros participantes deixassem de usar da palavra, mas peço para estas duas últimas intervenções a maior contenção. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lume, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, da Assembleia Legislativa dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A questão que queria colocar tem a ver, efetivamente, com a necessidade de que os apoios da União Europeia sejam aplicados de acordo com as necessidades da nossa produção nacional e, em particular, da produção das regiões ultraperiféricas e falo especificamente em relação à Região Autónoma da Madeira. Estamos deparados com os constrangimentos da pandemia e achamos que os apoios devem ser utilizados da forma que melhor resposta dão aos problemas das regiões. E na Região Autónoma da Madeira vivemos uma monocultura do turismo. Sabemos que o turismo foi um dos setores mais afetados com a pandemia e na região, fruto da precariedade laboral, fruto também dos baixos salários, vivemos uma crise económica e social que é agravada relativamente a esta matéria. A Senhora Comissária Europeia, a Senhora Comissária referiu que esta é uma Europa ao serviço das pessoas e uma Europa para ser ao serviço das pessoas tem de valorizar o trabalho e os trabalhadores e tem efetivamente de combater as práticas de precariedade laboral no setor do turismo, mas também em todos os outros setores da economia no país e na região.
Muito obrigado, Senhor Deputado, pelas suas palavras e para encerrar este ciclo de intervenções, e estou certo com chave de ouro, a Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Assim tentarei, pelo menos tentarei cumprir o meu tempo. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar a Sra. Comissária, começar por dizer que, de facto, concordamos inteiramente com aquilo que referiu na sua intervenção, designadamente quando referiu que esta é uma crise mais grave dos últimos 100 anos e que é uma crise que exige, por isso, um momento de urgência, de determinação e de ação. E é desta forma que nós vemos também com satisfação, já temos tido a oportunidade de o dizer, que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais seja uma prioridade, quer nos trabalhos da Comissão, quer na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E, portanto, desejamos que neste semestre ele venha a ser efetivamente uma realidade. Mas eu gostava de pedir também um esclarecimento à Sra. Comissária relativamente a um aspecto que vem referido no programa de trabalho da Comissão que se prende com a economia social. Refere neste programa que será proposto um plano de ação para a economia social. Ora, efetivamente nós congratulamos-nos com a preocupação da Europa com a economia social. Nós temos vindo a dizer, o PSE tem vindo a dizer que a economia social tem representado um fator fundamental para a coesão social, tem representado um fator fundamental também para a criação de postos de trabalho e, portanto, tem de haver por parte do Estado, por parte da União, um sentido também de cooperação com este setor. De qualquer forma, gostaria, e por isso pedi o esclarecimento, se nos pode ajudar a perceber um pouco mais como será materializado e quando será materializado este plano de ação para a economia social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, como vê, acertei na minha previsão quanto ao encerramento do ciclo de intervenções dos deputados. Senhora Comissária, eu sei que precisaria de 2 horas, pelo menos, para responder a este conjunto de solicitações e de pedidos de esclarecimento, mas confio na sua conhecida capacidade de síntese para, no tempo que achar necessário, responder a todas estas questões. O ideal seria não ultrapassar os 15 minutos.
Muito obrigada. Eu vou tentar, de facto, não deixar respostas por dar e vou fazer o meu melhor. Mas, sinceramente, eu poderei completar aquilo que for dito aqui, se acharem necessário, com, enfim, um contacto escrito, porque não queria mesmo deixar de responder. Antes de mais nada, muito obrigada por todos os comentários positivos que foram feitos, alguns até foram excessivos, porque de facto um comissário faz parte de um colégio e também a própria Comissão, sem o Conselho e sem o Parlamento, nomeadamente o Parlamento Europeu, não teria conseguido fazer nada. E portanto, mas penso que é um bom momento para a Europa e para a construção da Europa. E portanto, tudo o que disseram eu acho que é partilhado com muita sinceridade pela minha parte, em relação a todas as outras instituições e a uma comissão em que eu me sinto muito confortável e muito bem, mesmo em particular com a orientação da Presidente. Depois, tentando agrupar por temas, há um primeiro tema que é relativamente fácil, as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, pela senhora deputada Isabel Meireles, Nuno Melo e João Almeida, relativamente ao Procurador Europeu, é um assunto que é, enfim, a legislação que diz é que essa opção, essa indicação é uma indicação dos Estados-membros, que a opinião do Comitê Independente é uma opinião não vinculativa e é um assunto que está no âmbito do Conselho. E o Conselho será a entidade adequada para fazer a análise da situação, eventual, enfim, solução. A invocação da Comissão terá de ser apreciada para ver se, de facto, se justifica que outra instituição se envolva num assunto. Não há nenhuma decisão tomada, portanto, aguardemos a evolução dos acontecimentos. Relativamente, houve uma série de questões, e ainda bem que assim foi, relativamente à situação das regiões ultraperiféricas. E, portanto, aí eu tentava também, de uma forma coordenada, responder a questões que foram feitas pela Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira, mas também por deputados Sara Cerdas, Otávio Câmara, Cláudia Aguiar, Lara Martinho, Paulo Neves, enfim, eu penso que outros que também tocaram os assuntos. Um agradecimento à referência ao facto de ter notado que houve uma evolução no POSEI e que houve de facto uma participação muito ativa. De qualquer modo, as regiões ultraperiféricas são objeto de um tratamento e os textos legislativos que já estão finalizados em termos de trílogo mantêm ou reforçam exatamente esse apoio especial às regiões ultraperiféricas. Para identificar alguns desses elementos, eu posso pôr por escrito uma lista. No que diz respeito aos apoios gerais dos fundos estruturais, e penso que foi a Assembleia Legislativa da Madeira que colocou a questão de por que não majorar, posso informar que está majorado. Portanto, os apoios são para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que são regiões ultraperiféricas, é evidente, por definição. Elas são majoradas e, portanto, o nível de cofinanciamento, independentemente do nível de desenvolvimento das regiões, é de 85%, ou será de 85%. Isto é o que resulta das negociações que foram feitas ao nível dos trílogos e, portanto, faltará a formalização e a publicação dos textos legislativos. O único texto legislativo que já foi, entretanto, publicado é o texto do REACT-EU, e eu estranhei a indicação que foi dada pelo Sr. Deputado Paulo Neves de que, de facto, estavam sozinhos no combate à pandemia. É estranho porque, digamos, há a utilização por parte de quem quer utilizar dos fundos estruturais do atual quadro comunitário de apoio até 2020. Digamos, o que não estiver executado pode ser reprogramado de uma forma muito simples, exatamente para combate à pandemia. É isso que está a ser feito em todos os países e em todas as regiões que têm autonomia para o fazer. E é com isso, portanto, neste momento, o valor que está a ser investido é da ordem, em toda a Europa, da ordem dos 20 mil milhões de euros, e a flexibilidade é total e a simplificação é total. Portanto, estão a ser compradas máscaras, ventiladores, também Portugal está a participar e, portanto, está a utilizar este mecanismo. Quem não quiser utilizar é porque não, enfim, não opta por continuar os programas habituais e os programas de financiamento habituais. Mas voltando àquilo que são as tais majorações, eu diria que, de facto, no REACT, inclusivamente, há uma alocação especial e adicional, que no caso dos Açores e da Madeira é da ordem dos 14,9 milhões de euros. Há uma alocação também reservada especial no fundo para as pescas e para, de apoio à Fundo Marítimo para as pescas e aquacultura, que para os Açores e a Madeira são extra, portanto, de 102 milhões de euros, precisamente para compensar os custos adicionais. Há também uma reserva, que não sei se acabei por referir ou não, relativamente ao prolongamento desta facilidade. No REACT-EU há, de facto, um montante adicional para estas regiões da ordem dos 14,9, acho que já tinha referido. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional permite o financiamento de empresas, de grandes empresas, permite a construção de novos aeroportos, permite todo um conjunto de reservas especiais para estas regiões e, portanto, eu posso enviar a lista de tudo aquilo que nos vários textos legislativos consagra, de facto, um regime preferencial e prioritário para essas regiões. Relativamente a setores, os setores do turismo, o setor da saúde e o setor da cultura passaram a ter uma referência específica no âmbito do FEDER, da legislação do FEDER, e, portanto, o FEDER vai poder financiar também esse tipo de investimentos. O Sr. Deputado referiu em particular, digamos, a necessidade de finalizar ou alterar aquilo que são as propostas. As negociações estão em curso com os Estados-membros e com as regiões, portanto não estão fechadas, e a própria legislação, o REACT-EU, que é o tal prolongamento desta facilidade até 2023 e que tem vantagens especiais para estas regiões, regiões permite o financiamento através desse REACT de projetos que já estejam até finalizados, mas que sejam de resposta à pandemia, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito social, etc. E, portanto, é financiável, desde que tenham começado depois de 1 de fevereiro de 2020. Alterar, ajustar, caberá, depende do que é que estamos a falar, não é um compromisso, mas há espaço, até porque a legislação ainda não está publicada e, portanto, digamos, há uma utilização dos fundos que, enfim, podem utilizá-la já, podem conhecê-la. A parte do REACT já está publicada, tudo o resto está finalizado em termos de negociação, mas ainda não está publicada. Relativamente a uma referência que foi feita sobre a economia azul, agora não vou perder tempo a identificar quem foi que a colocou, há exatamente na primeira metade de 2020, prevista uma conferência internacional nos Açores, exatamente em junho, promovida pelo Sr. Ministro da Ciência, para discutir a nível internacional a economia azul e, portanto, é algo que tem uma visibilidade muito grande, digamos, neste quadro e faz todo sentido no âmbito quer da proteção ambiental, quer da defesa da biodiversidade e quer, em toda a agenda verde. Relativamente ao tratamento das zonas rurais, das zonas agrícolas, houve perguntas feitas pelo Sr. Deputado Álvaro Amaro, Francisco Guerreiro, João Dias. Eu posso dizer que a Comissão Europeia fez uma proposta de 40% dos fundos tivessem uma relação com o clima e com o ambiente. E, portanto, essa discussão ainda não está finalizada, está a decorrer ao nível dos trílogos, ao contrário dos fundos de coesão que já foi finalizada a negociação, esta ainda está em curso. E, para além disso, há a estratégia relativa às zonas rurais, a estratégia que foi publicada relativa à biodiversidade, e há toda uma preocupação nesta estratégia também de valorizar as cidades médias, porque muitas vezes estes polos são fundamentais para ancorar alguma dinâmica e algum acesso àquilo que são os bens públicos nessas zonas rurais. E, portanto, essa é, digamos, a coordenação que se pode fazer em termos dos fundos tradicionais de coesão, é pensar o território e, a partir do território, tentar encontrar as sinergias adequadas. Houve referências, nomeadamente por parte do Sr. Deputado Paulo Rangel, a várias questões das quais tomo boa nota, mas houve, de facto, também um estímulo ou um apelo a que haja, a que se despolete, digamos, todo o processo relativo à Conferência sobre o Futuro da Europa. A nossa esperança é que, de facto, as questões que ainda existem relativamente à declaração conjunta e à chamada single chair possam ser ultrapassadas, de maneira a que, de facto, esta conferência possa receber um impulso importante, digamos, ou na presidência portuguesa, ou pelo menos que fiquem lançadas as bases para que ela própria, enfim, se vá materializar a curto prazo. Houve depois, da parte da Sra. Deputada Rosário Gamboa, referências que, aliás, foram partilhadas por outros sobre o pilar social e sobre a importância do pilar social, e é uma peça forte da presidência portuguesa e, portanto, eu acho que está criado o espaço para, de facto, materializarmos essas dimensões, inclusivamente o pilar da criança, que foi referido pela Sra. Deputada também, dos direitos da criança, e que me parece extraordinariamente importante. Mas fez uma outra referência à estratégia industrial europeia, que depois se cruza com uma série de outras questões sobre o multilateralismo. Paulo Pisco falou sobre isso também, e como é que a Europa se posiciona. Há, de facto, aqui uma mudança, digamos, um matiz no discurso tradicional da União Europeia, que me parece extraordinariamente importante. Eu fiz também uma referência a isso nas minhas palavras iniciais, que é, no fundo, a consciência que a Europa tem neste momento de que tem de ter alguma posição estratégica relativamente à detenção de peças importantes digamos, dos ecossistemas industriais globais, e que não pode, de facto, ficar totalmente dependente do funcionamento dos mercados e dos poderes, enfim, que neste momento competem nos espaços internacionais, E evidentemente que isso prende-se com, inclusivamente, algumas indústrias e algumas iniciativas que já foram tomadas e publicadas, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao papel do digital e ao papel da economia digital neste contexto. E as duas iniciativas que já foram publicadas da Comissão, eu penso que mostram exatamente essa vontade de também marcar o terreno daquilo que são os requisitos, por exemplo, das grandes, a que têm de obedecer as grandes plataformas digitais e quando operam na Europa, seja para mercados financeiros, seja para, enfim, pura utilização para fins comerciais ou outros. E, portanto, penso que é um alerta e uma imagem nesse sentido. É evidente, e aqui refiro-me a uma série de outras intervenções que tocaram a questão do multilateralismo, é evidente que um parceiro natural da Europa em tudo o que é a gestão global, e a deputada Elite Estrela falou disso em particular, de facto essa partilha, esse criar novas regras internacionais passa também por uma articulação preferencial com os Estados Unidos. E abre-se aqui um espaço de oportunidade no sentido de haver uma regulação internacional e algum controle sobre as dinâmicas da globalização. Isto passa em particular pelo clima, onde de facto a ausência dos Estados Unidos de um compromisso internacional sobre o clima deixaria a Europa um pouco solitária, o que não impede que a Europa assuma completamente essa responsabilidade, mas a verdade é que em termos de emissões com efeito de estufa, a Europa representa 9%, ou cerca de 9%, é menos de 10% daquilo que são as emissões globais. E, portanto, ter um parceiro como os Estados Unidos fora de um compromisso global de contenção das emissões é muito perturbador para, no sentido de conseguirmos envolver neste compromisso global planetário outras áreas, como sejam a China ou a Índia ou outros parceiros. E, portanto, há de facto aqui este espaço. E a deputada Edith Estrela perguntava em concreto que instrumentos é que há. Ora, estes instrumentos são os próprios, não é algo, digamos, o apoio ou o estímulo ao cumprimento das metas climáticas e ambientais, não é algo que se sobreponha aos fundos estruturais, mas está imbuído nos fundos estruturais. E, portanto, o quadro plurianual de investimento exige-se que, na sua totalidade, garanta 30% das verbas para cumprir os objetivos de clima. Posso dizer que isto também se estende ao FEDER, em particular, 30%. Em relação ao Fundo de Coesão, estamos a falar de 37%. Em relação ao grande programa de apoio às reformas e à resiliência, portanto o RRF, estamos a falar aí também de uma exigência de 37%, e portanto há de facto aqui na totalidade dos fundos estruturais, sejam eles os mais, chamemos, tradicionais, sejam outros, sejam este apoio extra de financiamento da reforma e da resiliência, há metas muito claras de cumprimento desses objetivos de clima. Para a COP de Glasgow, e eu penso que a Europa tem oportunidade de se apresentar exatamente com as metas já politicamente assumidas dos 55% para 2030, neutralidade carbónica em 2050, e só se espera que de facto esta posição da Europa de avançar e ver isto como algo de positivo e de estimulador de novas maneiras de produzir e de crescer seja seguida pelos outros participantes. Houve depois comentários sobre a transição justa e o fundo de transição justa, e em particular o deputado Sorrinho e o deputado Bruno Dias referiram-se em particular à utilização desse fundo de transição justa. O fundo de transição justa é um fundo que tem por objetivo não facilitar a desativação de atividades, mas quando essas atividades têm de ser desativadas para cumprirem de uma forma, por antecipação às vezes até, os objetivos climáticos, manter a dinâmica económica e o emprego nas zonas que ficam, desafetadas. E, portanto, o Fundo de Transição Justa é um fundo que vale 17,5 bis, portanto, não é um fundo muito grande, mas é um fundo que é muito relevante, porque ele vai incidir nas áreas europeias onde se espera que haja impactos maiores de caráter social e de caráter económico ou quando as empresas fazem essa transição. No caso português, portanto, a escolha, a proposta da Comissão Europeia foi feita numa base estatística, emissões atmosféricas e emprego dependente dessas atividades, ponderadas depois pela riqueza relativa das regiões, de modo a ajudar mais aqueles que se podem ajudar menos a si próprios. Nesse sentido, houve a pré-identificação da zona da refinaria de Lessa da Palmeira, de central do Pego e a zona do Pego e a zona de Sines. Cabe ao Estado português, neste momento, preparar planos para essas zonas e, digamos, articular os fundos de forma a permitir minorar ao máximo o impacto social e criar novas atividades e reconverter as pessoas e, inclusivamente, é um dos casos, juntamente com as regiões ultraperiféricas, onde é possível apoiar, através dos fundos estruturais, grandes empresas, para além de se esperar a confluência do EU Invest, do Banco Europeu de Investimentos e do Fundo de Transição Justa, precisamente na implementação desse plano de reestruturação. Portanto, os países ainda não fecharam as negociações com a Comissão Europeia, a legislação está em publicação, está fechada, mas está em publicação. Aproveitava para referir isto relativamente à intervenção do deputado José Romão, que de facto no Fundo de Transição Justa, digamos, investimentos que implicam carbono não serem autorizados, portanto não estar consagrado no texto, ao contrário daquilo que foi referido. Há depois mais uma quantidade de intervenções que se concentram no projeto de resiliência e reforma e em particular o Sr. Deputado Bruno Dias fez referência a como é que vamos pagar esta dívida e, portanto, como é que vamos pagar esta dívida a nível europeu. A nível europeu, digamos, se nós queremos ter um estímulo à economia, temos de utilizar o orçamento europeu. O orçamento europeu é financiado por três vias fundamentais, como sabe. Portanto, as contribuições que são feitas na base de incidência do IVA, as contribuições que resultam das barreiras exteriores da União, que já baixaram muito com o tempo, inclusivamente algumas contribuições agrícolas que foram desaparecendo, e depois as contribuições que são feitas através na base do rendimento nacional bruto, que completam. O que é que a Comissão fez neste caso? Precisamente porque o orçamento estava esgotado e é muito curto, para poder fazer um relançamento, propõe-se ir ao mercado e endividar-se, o que tem a vantagem para os países de beneficiarem da credibilidade da União Europeia e, portanto, emite-se dívida a 30 anos de distância. Para pagar essa dívida, é evidente que ou há contribuições dos Estados-membros na base dos recursos habituais, ou se vão buscar novos recursos. Os novos recursos para a Comissão, ou para o Orçamento da Comissão, são recursos que incidem exatamente sobre entidades cuja contribuição para os orçamentos nacionais é muito difícil de capturar ou que têm mecanismos para lhe fugir. E quando falamos de hipóteses de recursos próprios, como são uma taxa sobre as transações financeiras ou as emissões da taxa carbono sobre as emissões da aviação, ou sobre os transportes marítimos, ou sobre as empresas digitais, ou a tal taxa carbono que vai ser cobrada às importações que não cumpram os objetivos de clima, nós estamos a falar de novos recursos de entidades que não os pagam até agora, que escapam. E, portanto, é uma discussão que está em curso, está plenamente em curso, e a Comissão, com muita cumplicidade e pressão por parte do Parlamento Europeu, e que é bem-vinda, está precisamente a participar exatamente nesse, digamos, vai fazer uma série de propostas com uma calendarização, precisamente para fazer esse tipo de apoio. Relativamente à saúde, foi outro tema que foi levantado por vários intervenientes, em particular a senhora deputada Sandra Pereira. A saúde não é uma competência da União Europeia, é uma competência nacional, muito embora no quadro atual, plurianual, uma série de investimentos em saúde já tenha sido no montante de 10 mil milhões de euros no quadro que agora finaliza, foi financiados investimentos em saúde. E nesta facilidade que eu chamei CRI, que foi a reprogramação de fundos estruturais, 6,6 mil milhões de euros na Europa foram para a saúde, inclusive é contratações de pessoas, requalificações de hospitais, de centros de saúde, portanto, o que os países quiseram fazer que fosse uma resposta à pandemia. E, portanto, agora, como eu já referi, a saúde também está incluída, digamos, numa das prioridades dos apoios dos fundos regionais. Tenho depois uma série de considerações sobre... Peço desculpa, não queria falhar, mas há muitas recomendações sobre a celeridade e, em particular, com que rapidez é que nós podemos avançar com os novos instrumentos. Agora, isso é uma pergunta que eu de algum modo devolvo ao próprio Parlamento e ao Governo. Isto é, porquê? Porque, de facto, há, neste momento, a ideia de que estamos todos à espera de uma bazuca e de que, de facto, não há apoios para nada, é errada. É errada porque as taxas de execução dos fundos estruturais estão na ordem dos 50% e, portanto, isto significa que os países têm uma margem, têm até 2023 para finalizar a execução, como é sabido, mas podem reprogramar projetos e alocar esse dinheiro que já lhes pertencia, mas realocá-lo para as emergências, sejam elas de caráter económico, de caráter social ou de caráter de saúde. Para além disso, o tal REACT-EU vai prolongar esta facilidade e, portanto, os países podem financiar esses projetos com a convicção de que, mal o dinheiro esteja disponível para a bazuca, digamos assim, para a nova fase, eles poderão refinanciar esses projetos. E, portanto, o que os governos têm é de apresentar em que é que querem, de facto, gastar o dinheiro os seus envelopes de REACT. Posso avançar? Que Portugal tem previsto, em termos de REACT, cerca de 2 mil milhões de euros e já gastou até agora cerca de 1 mil milhões de euros em reprogramações de, digamos, dos envelopes nacionais, precisamente para aquilo que Portugal precisou, como os outros países todos, de atacar. Agora, para nós termos este novo financiamento que vai financiar o Fundo de Transição Justa, que vai financiar o REACT e que vai financiar o Programa de Recuperação e Resiliência, aquilo que nós temos que aguardar, Comissão, é que os vários Estados deem autorização à Comissão para a Comissão ir ao mercado e endividar-se. E, portanto, isso passa por procedimentos que, em relação a 20 países, exige uma iniciativa do Governo e depois uma aprovação na Assembleia, nos respectivos Parlamentos, em 20 deles por maioria simples, nem alguns por maioria qualificada, e, portanto, logo que esse processo esteja finalizado, portanto, é possível ir ao mercado. Aliás, a Comissão já está a ir ao mercado para, no mesmo regime, numa espécie de balão de ensaio, com o SURE, que é algo que já está a funcionar, que é, no fundo, endividamento da Comissão para emprestar nas mesmas condições aos Estados-membros, para que os Estados-membros tenham um financiamento para pagarem o layoff ou para pagarem os Kurzarbeit ou os termos que variam de país para país com alguns matizes. E, portanto, esse dinheiro, e Portugal tem direito nesse âmbito a 5,9 mil milhões de euros, já está, enfim, está em funcionamento e 3 mil milhões de euros já foram emitidos para Portugal precisamente receber esse tipo de apoios. Portanto, depois há algumas recomendações que eu acho que são muito importantes. O deputado José Manuel Fernandes chamou a atenção para avançarmos, para implementarmos, e há duas ou três questões que eu gostaria de saudar, saudando também o facto de estarem aqui. Ah, eu agradeço naturalmente aquilo que foi dito, em particular por alguns deputados, Graça Carvalho, nomeadamente, sobre a importância do apoio à investigação. o que importou na Europa e a expectativa que se pode criar relativamente à investigação e desenvolvimento. E quer a deputada Graça Carvalho, quer a deputada Maria Manuela Leitão Marques, quer a deputada Margarida Marques, referiram a simplificação e a necessidade de simplificarmos. O CRI, portanto, esta reprogramação, teve o máximo de simplificação. Mas também nas propostas legislativas que estão neste momento já finalizadas, a Comissão Europeia fez propostas de, pelo menos no que diz respeito ao FEDER e às provisões comuns, de 80 tipos de simplificações para as quais eu chamo a vossa atenção. Dito isto, é importante que a simplificação não crie, digamos, dificuldades no que diz respeito ao controle da fraude, ao controle da evasão, ao controle da menor transparência na gestão dos fundos estruturais, sendo que, de facto, os fundos estruturais têm, no caso dos programas plurianuais que já estão fechados, têm um valor de fraude detectada da ordem dos 0,7 ou 0,6, portanto, por cento, portanto, um valor relativamente pequeno, mas que mesmo assim é intolerável, porque acaba por ser muito dinheiro. E, portanto, havendo neste momento, para alguns países, nomeadamente Portugal, uma duplicação ou triplicação dos próximos anos dos valores que estão para gerir em cada ano, e estou a falar de Portugal, mas podia falar de uma série de outros países da Europa, portanto há de facto aqui uma duplicação de fundos. A nossa preocupação relativamente à transparência e à prestação de contas relativamente a todos esses montantes, que são, no fundo, contribuições dos contribuintes europeus, tem de ser completamente exigente e não pode ter margem para dúvidas nos vários níveis em que nós somos também, nós, Comissão, fiscalizados, que são as auditorias internas, as auditorias externas, o próprio Tribunal de Contas e o organismo independente que é o OLAF. Portanto, eu penso que, para terminar, gostava apenas de saudar a participação dos representantes de empresários, trabalhadores, etc., no que diz respeito a esta discussão, em particular, portanto, as presenças do Dr. Gonçalo Lopes Xavier, Fernando Manuel, Maurício Carvalho. Eu acho que é muito importante e é uma preocupação da Comissão que haja uma partilha e uma discussão pública e também nos comitês de acompanhamento dos fundos, que haja uma representação efetiva dos parceiros sociais. Eu sinto que ultrapassei o tempo que estava, enfim, que me estava alocado, mas as perguntas foram tão importantes e com tanto conteúdo que eu, de facto, queria deixar pelo menos uma abordagem de resposta. E estou completamente disponível para completar aquilo que queiram através de respostas escritas, porque de facto não consegui gerir melhor o tempo que me foi dado. E já agora permitam-me que saúde a presença, que eu não tinha notado antes, aqui do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigada pela presença e, naturalmente, que da parte da Comissão, a relação entre a Comissão, a Presidência e os Parlamentos Nacionais, para além do Parlamento Europeu, naturalmente, e os parceiros sociais, vai ser, espero eu, extraordinariamente profícua, extraordinariamente produtiva, a bem de um relançamento efetivo e de um lançamento coeso, porque esse também é o meu mandato neste contexto da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Comissária, muito obrigado a todos. Eu acho que nós, para esta conferência, tivemos a mesma ambição que a Comissão teve para o seu programa. Não quisemos limitar a participação de ninguém. Eu participei em várias sessões destas ao longo dos anos e não me lembro de nenhuma ter sido tão amplamente participada quanto esta, o que é um sinal muito positivo e que comprova a esperança que todos temos num futuro melhor. O Sr. Ministro dos Negócios de Estado e dos Negócios Estrangeiros dá-nos a honra de proceder ao encerramento desta sessão. Com o convite que lhe fizemos e que, como disse, muito nos honra, procurámos simbolizar a sobreposição de objetivos, de interesses, entre o programa da Comissão para 2021 e nossas próprias prioridades para a nossa presidência do Conselho. E sem mais delongas, Sr. Ministro, dou-lhe com todo o gosto a palavra para encerrar esta nossa sessão de trabalho, agradecendo uma vez mais a participação de todos. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Comissária Elisa Ferreira, às Reformas e Coesão. Começo por agradecer o convite formulado pela Comissão para participar na sessão de encerramento desta audição sobre o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2021. E vou fazer exatamente aquilo que o Sr. Presidente antecipou, isto é, mostrar a enorme convergência entre o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia e o Programa do Trio de Presidências, e, portanto, os programas da Presidência Portuguesa e da Presidência Eslovena ao longo deste ano, e com particular destaque as prioridades essenciais e os objetivos essenciais do Programa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. E queria mostrar essa convergência em dois planos, no plano da abordagem e no plano da agenda concreta. Evidentemente que não poderei ser exaustivo, mas julgo poder dar exemplos suficientemente ilustrativos dessa convergência. Em primeiro lugar, no tipo de abordagem, encontro quatro grandes convergências e a primeira é, desde logo, no mote que a Comissão Europeia dá ao seu Programa de Trabalhos de 2021 e que em muito inspirou o mote da Presidência Portuguesa do Conselho. A Comissão Europeia é muito clara quando diz: nós temos agora que passar da estratégia à execução, estou a citar o texto da Comissão Europeia, querendo com isso dizer que 2020 foi um ano muito rico de decisões muito importantes do ponto de vista estratégico, como aliás já tinha sido 2019 com a aprovação da Agenda Estratégica 2019-2024, e que agora é o tempo de concretizar, é o tempo de chegar a resultados, é o tempo de executar e, portanto, para nós é o tempo de agir. E essa primeira convergência parece-me muito importante e muito inspiradora. Há uma segunda convergência que é, em ambos os programas, do sentido de urgência nesta ação. Nós sofremos e estamos ainda a sofrer uma devastação muito evidente, causada pela pandemia da Covid-19 e pelos seus efeitos. É um caso típico do seu início de uma crise simétrica, no sentido em que a pandemia nos atingiu a todos, em diferentes momentos, mas nos atingiu a todos e com igual intensidade, mas uma crise que, se nós não respondermos à altura, rapidamente se tornará uma crise assimétrica nos seus efeitos. E, portanto, quer no plano sanitário, quer no plano económico e social, o tempo é de agir com urgência, imediatamente. Isto significa obrigações muito concretas de coordenação das nossas atividades naquelas que são responsabilidades nacionais. A primeira videoconferência, portanto, a primeira reunião informal da Presidência Portuguesa é exatamente a reunião amanhã dos Ministros da Saúde, sob a presidência da Ministra Marta Temido, e o objetivo é justamente que nós tenhamos todos a informação e também as perspectivas uns dos outros para que a resposta à pandemia seja o mais articulada possível e que na vacinação também não fique ninguém para trás. Porque eu tenho insistido neste ponto. A reposição plena do mercado interno e da livre circulação depende não de quem é o primeiro, no momento em que o primeiro chega à meta do pós-Covid, mas sim no momento em que chega o último. E, portanto, não vale a pena pensar que podemos ir, senão de uma forma coordenada. E também no plano económico e social, isto significa a rapidez possível nos processos de ratificação nacional da decisão sobre recursos próprios, a rapidez possível depois da aprovação dos planos nacionais de resiliência, de recuperação e resiliência, e também a rapidez possível na conclusão do que há ainda por concluir do ponto de vista regulamentar para a plena entrada em vigor do novo quadro financeiro plurianual. Portanto, a segunda convergência eu vejo neste sentido de urgência na ação, como tinha visto a primeira convergência nesse sentido de agir, de concretizar, de obter resultados. A terceira convergência que vejo entre os dois programas é ainda mais importante. Não se trata de repor o status quo ante pandemia da Covid-19. Não é possível voltar ao exato ponto de 2018 ou 2019, nem nós o queremos. A recuperação económica, a retoma que precisamos de estimular e acelerar, tem que ser ao mesmo tempo um processo de transformação das nossas economias, mas também das nossas administrações públicas, dos nossos serviços públicos e também da nossa própria consciência de quais são os bens que nos são essenciais, quais são os recursos que nos devem ser comuns e da nossa necessidade de ter mais controlo, nós europeus, sobre os bens que consideramos essenciais e os recursos que consideramos comuns. E, portanto, a resiliência que procuramos obter, obtemos-la através de um duplo processo, a transição digital e climática de um lado e uma maior autonomia da Europa, designadamente através do encurtamento das cadeias de produção e abastecimento dos bens que nós consideramos críticos. E, portanto, agir imediatamente com sentido de urgência, mas agir também numa lógica transformacional. E, finalmente, não se trata de olhar para a Europa como se fosse o mundo ou como se fosse fechada ao mundo. Trata-se de olhar para a Europa reforçando a sua soberania. A sua soberania, reforçando a sua autonomia, mas reforçando a sua autonomia numa lógica não protecionista, numa lógica de abertura ao mundo. E, portanto, a presidência portuguesa acompanha também totalmente a ideia tão bem expressa pela presidente Ursula von der Leyen de que se trata de ter uma ambição e uma atitude geopolítica. E vê, traduz, a presidência portuguesa, essa ambição geopolítica como uma ambição de equilíbrio. E, portanto, se outros, em devido tempo, planearam cimeiras com a China, se estamos a trabalhar já em conjunto com a África para reforçar a nossa estratégia conjunta, se agora há uma nova oportunidade de relançamento da nossa relação com os Estados Unidos, se os novos tempos da relação com o Reino Unido serão diferentes, mas serão intensos, então, do ponto de vista da presidência portuguesa, não se poderia deixar de fora a maior democracia do mundo, os 1,4 mil milhões de pessoas que habitam na Índia e o que ainda significa, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista geopolítico, quer do ponto de vista da relação económica com a Europa. Isto quanto à abordagem, quanto à agenda específica, eu, se me permitirem, não me vou repetir, já temos falado muito sobre as prioridades da presidência portuguesa nesta Comissão de Assuntos Europeus e noutros fóruns, e queria apenas salientar a convergência com quatro exemplos cumulativos. O primeiro, o exemplo diz respeito à agenda económica e financeira da União Europeia. Nós não podemos também perder de vista, com a necessidade de intervir rapidamente e intensamente para acelerar a recuperação, não podemos perder de vista, dizia, a necessidade de rever alguns dos mecanismos essenciais que têm sustentado a nossa União Económica. A União Económica e Financeira está por completar e completar a União Económica e Financeira é um passo indispensável para o reforço da moeda única e para o reforço do projeto comum que é termos a mesma moeda. Isso passa por concluir o terceiro pilar da União Bancária. Não faz sentido que nós continuemos nesta situação. Já temos um mecanismo de resolução comum, já temos regras comuns de resolução, já temos instâncias comuns de resolução, mas os custos continuam a ser assumidos numa base estritamente nacional e, portanto, temos que avançar para o Seguro Europeu de Garantias de Depósito. E isto que se diz em relação à União Bancária, também se diz mutatis mutandis em relação à União de Mercado de Capitais e a uma dimensão para que esta Comissão, na sequência dos últimos anos da Comissão Juncker, vem chamando a atenção muito pertinentemente, que é o reforço do papel internacional do euro como moeda internacional. Espera-se que a Comissão publique brevemente a comunicação sobre o reforço da soberania económica e financeira da União Europeia e, portanto, do papel internacional do euro, e a Presidência portuguesa apoiará essa atitude e esse projeto que é de todos nós. A segunda área que queria usar como exemplo é a área do Estado de Direito, e não há que ter nenhuma espécie de temor quanto à credibilidade da Presidência portuguesa nesse domínio. No caso do Procurador Europeu, esta Assembleia da República aprovou, se não me falha a memória, por unanimidade, que o processo de designação dos candidatos nacionais ao cargo em questão se fazia por seriação, por proposta dos Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura. O Conselho Superior do Ministério Público ordenou os candidatos. Os candidatos foram objeto de escrutínio parlamentar e a Assembleia da República validou todas as candidaturas, e quando um painel independente de peritos que tornou a validar essas candidaturas propôs outra ordenação, o que o Estado português disse foi: na divergência vale a decisão tomada em Portugal pelos órgãos competentes, que são totalmente independentes do poder político português. Quanto às outras questões relativas ao Estado de Direito, eu queria chamar a atenção para o facto de nós termos a responsabilidade de conduzir os diálogos específicos por país em relação ao segundo grupo de países, agora a Alemanha, a França, a Espanha, a Grécia e a Irlanda. Temos a obrigação, que faremos, aliás, de prosseguir com os processos abertos ao abrigo do artigo 7º, mas também há outros elementos muito importantes que dizem respeito à defesa das nossas instituições democráticas e em que, mais uma vez, há uma confluência entre o programa de trabalhos da Comissão e o programa da Presidência. Estou a falar do plano de ação contra o racismo e a xenofobia, estou a falar do plano de ação para a democracia e estou a falar da nossa própria proposta de uma declaração de democracia digital com um propósito. A terceira e penúltima área para mostrar esta confluência de agendas que queria escolher é a área relativa às questões de igualdade e, em particular, da igualdade de género. Nós teremos dossiês políticos e legislativos muito importantes a prosseguir, designadamente os projetos de diretiva sobre transparência salarial, designadamente o projeto de diretiva conhecido como Mulheres nas Administrações, e é muito importante não perder de vista a necessidade de prosseguir com a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género. Não nos perdendo em discussões terminológicas, mas também não tendo medo de dizer que, quando nós falamos de igualdade de género, queremos falar de uma coisa que não é inteiramente referenciada quando falamos de igualdade entre homens e mulheres. A última área para que queria chamar a atenção do ponto de vista desta confluência é a área social. Para além da iniciativa marcante da Presidência portuguesa, que é a Cimeira Social do Porto, no próximo mês de maio, e do impulso político que nós esperamos dessa Cimeira para o plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, há uma agenda legislativa e política na área social que é também responsabilidade da Presidência do Conselho estimular. Estamos a falar não só de prosseguir o debate sobre a diretiva sobre o quadro regulamentar europeu para o salário mínimo, como também dar sequência à comunicação da Comissão, que também esperamos para breve, sobre a garantia para a infância. A dimensão social da União Europeia está hoje enriquecida com o facto de termos, como uma das lições da pandemia, uma maior consciência de quão importante também é a ação europeia e a cooperação europeia no domínio da saúde, quão importante é reforçar as competências da Agência Europeia do Medicamento, quão importante é reforçar as competências e o poder de ação do Centro Europeu de Controlo das Doenças e quão importante é tirar todo o partido do novo Programa Europeu para a Saúde que o quadro financeiro plurianual 2021-2027 vai integrar. E, portanto, é desta convergência, desta confluência, desta sobreposição, por uma vez positiva, que falamos quando comparamos os dois programas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, resta-me assim agradecer uma vez mais à Sra. Comissária e ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros a sua disponibilidade, em nome do meu próprio e da Comissão que represento, e agradecer aos colegas a participação nesta nossa reunião, assim como agradecer aos nossos serviços de apoio e aos serviços técnicos as condições que nos propiciaram para que tivesse decorrido de acordo, penso, com aquilo que eram as nossas expectativas. A todos, muito obrigado. Dou a sessão por encerrada.